Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos ao vivo para todo o planeta, diretamente do QG da Comédia, onde a magia do humor acontece. Estamos começando mais um podcast em ponto, como sempre, ó, 4h11 aqui no meu celular. Hoje, com a presença especial, como sempre, Murilo Moraes está aqui, Luciano Guima também está aqui, e ele, o nosso convidado de hoje.
Sim.
Ah, acabou de lançar especial novo, Marco Cirilo. E aí, Cirilão, tudo bom?
Aoba.
Eu tô esperando.
E aí?
Aoba, né?
Oba.
Aoba. Quer dizer, mas quer que eu varie o assunto?
É, o Cirilo, que é o nosso querido Marco Cirilo,
Sim.
tá, acho que atrasa, acho que vai atrasar um pouco, hein?
Vai, né?
Acho que furou o pneu do cavalo, hein?
É. Aliás, o especial novo dele começa com o Code Open, eu vi, né? A
Uhum.
cena dele chegando a cavalo em São Paulo mesmo, que eu acho que ele deve estar tá vindo com esse mesmo cavalo, porque deve ter comprado para fazer a cena. E que faz
E
depois com o
como que
cavalo?
vende cavalo?
É, muito
Desfaz
difícil.
vai ter que
Cavalo assim não
aproveitar no
dá.
Globo Rural depois o cavalo.
Não, não consigo vender um bebê, imagina vender um cavalo.
Não, é
Não,
muito mais
é
difícil.
muito mais difícil. Ainda mais
Muito.
criado, né? Porque vai que é genético, essas coisas tudo.
É. E aí, vamos começando aqui, porque o Cirilo falou: tô chegando, vai começando aí. A gente falou: ah, oba, vamos começando,
Ah,
então só
sim.
nós, né? Fazia tempo que não tinha os dois aqui, hein? Porque ou vem um ou vem o outro, né? Ficava zoando aqui, Guima nunca aparece, também sumiu, né? Faz uns 2 meses que desistiu.
Nossa, faz 2 meses que eu não venho.
Ele participou do. Tem dois programas e meio que ele não vem. Porque o Fred Ring foi meio, né? Programa.
E vocês falando do meu Clio aí, tá vendo?
Arrumou aquela bosta?
Ah, tá lá. Tá lá.
Tá lá.
Fui no borracheiro, aí em outro, né? Que no
Não.
Zé, infelizmente,
O Zé não deu certo.
não dá pra voltar mais, né? Aí fui no borracheiro,
E
aí.
ele arruma seu carro como?
Pra pior. Você gosta dessa?
Eu
Ele
gosto.
arruma meu carro pra
Você fez
pior
uma
e aí
muito boa no
eu.
carro. Olha que você fez aquele que tava indo pra algum lugar do eu, você, o seu Pizza, o Alex. Que você falou alguma coisa do seu carro. Eu não consigo lembrar o que era. Era uma piada muito boa.
Ixi, então não vou lembrar, não. Se é boa, eu esqueci.
Essa era muito boa. Essa tinha que estar no texto.
Eu vou pensar de novo. E aí eu levei outro borracheiro e aí ele me mostrou. Ele falou: ó, o pneu tá vazando aqui, aqui, aqui. Vamos trocar. Eu falei: tá bom, vamos trocar. Então troca. Ele falou: não tem esse pneu. Dessa medida tá em falta.
Aí foi melhor você procurar um borracheiro.
Quer que eu te indique um?
Aí eu vou esperar a Black Friday pra ver se tem promoção de pneu em algum lugar. Inclusive, se alguém
Até amanhã, né?
souber aí.
Até amanhã, né?
É, amanhã. Vou ver se pinta alguma promoçãozinha de pneu aí. Vai tentar comprar dois pneuzinhos pra ver se eu troco e termino com esse problema. Porque aí depois disso tem, né? Aí tem ar-condicionado, tem o som que não tá funcionando.
Tem ar-condicionado aquele
Tem. Pô,
carro?
respeita, né, pô?
Tem ar? Não tem. Tem mesmo?
É, quando abre os vidros,
Ele
tem.
tem ar. Ele tem ar. O que tá faltando é o gás no negócio do ar, no compressor. Aí tem que botar o gás do compressor.
Mas então eu não sabia que era ar-condicionado aquele carro.
É, então,
Olha,
porque
não
desde que eu
dava. E
comprei.
eu não dava nada pra aquela bosta,
Ah,
hein?
respeita meu Clio, né? Tá
Agora já dou 2.000, né?
Só pra tirar o motor do ar e revender, né?
Mano, tá na hora de trocar de carro, Murilo.
Tá, tá.
Eu cheguei à conclusão que eu preciso trocar muito meu carro pra. Ontem, assim, mas eu não vou trocar, vou ficar ainda mais um aninho. Vou segurar mais um ano, mas eu preciso trocar de carro.
Tá, então.
Nossa, se eu preciso trocar de carro, imagina você.
Tá, então daqui um ano a gente conversa de novo. Que aí eu
Tá.
seguro mais um aninho, eu fico
Não.
com o teu carro, você pega um
Tá
outro.
bom. E imagina você, não, e o Cirilo que tá com um carro novo, uma Ranger nova e deu problema na estrada.
Não consegue chegar
Não
aqui
consegue
na
chegar.
Moca.
O Clio pelo menos te leva.
O
Mas
Clio te
tem que
leva
você
ao
chega
ponto.
nos lugares.
Então, é que o lance do carro é o seguinte: ele tem que te levar do ponto A ao ponto B. Esse negócio de conforto, de funcionar direito, isso aí é relativo.
E o bagulho do sem parar? Você não tem sem parar no seu carro, né? Fiquei sabendo que você não tem sem parar no carro.
Promissória.
Não tem. Não tenho sem parar. E aí eu falei: bom, vou pagar, né, no aproximação, por cartão por aproximação, porque todos os pedágios aceitam. Aí o da Bandeirantes não aceita. Aí eu tive que fazer as notas promissórias, que em
Eu nunca
2021.
soube o que acontece. Me fala isso que eu acredito que pode ser uma informação que muita gente não sabe. Quando você não tem. Eu já passei uns perrengues quando era só dinheiro ali. Às vezes esquecia de pegar e você ficava revirando, tentando achar moedas,
Não
bagulho pra
tem.
completar. O que que acontece quando o cara não tem dinheiro pra pagar o pedágio?
Então, você passa no pedágio, aí a moça vem com, né, toda a modernidade que é a internet, a tecnologia, os aplicativos, né, as fintechs, que são os bancos aí por aplicativo, Nubank, toda essa galera. Com toda essa tecnologia disponível, a moça vem com um talão, aquele talão em duas vias, uma via branca e uma via rosa. Anota a placa do teu carro, pergunta teu nome, o teu RG, e aí ela fica com a via branca, te dá a via rosa e fala assim: ó, 5 dias úteis para pagar. No banco? Não, no pedágio.
Você tem que
Ah.
voltar na
Você
estrada
tem que voltar,
para pagar.
tipo assim, se você tiver só de passagem lá e não for voltar nos próximos 5 dias, você tem que achar algum jeito de pagar ali na hora. porque só paga na praça do pedágio. Você não consegue pagar no banco, tipo, pela internet depois. É só na própria praça do pedágio. É tipo uma promissória mesmo, que você fica aquele papel na mão e você tem 5 dias pra pagar.
Aí você já pagou?
Não, já paguei na volta, né?
Ah, na volta. Aí você fez o show, né?
É, ganhou o show, cachê. Aí ganhou.
Sorte, sorte que dessa vez deu cachê esse
show. Nossa, graças a Deus.
E qual que é o seu carro? Você tava com carro? Você vendeu o seu carro? Vendi. Quando você veio aqui pra São Paulo?
Vendi. Não, eu vim sem carro. Meu carro ficou na casa da minha mãe.
Você veio a pé. Longe, hein? Meu rolê, hein?
Não, vim com outras coisas de ônibus, chama.
E aí?
É, o meu era um Fiat Bravo.
Que ano que é? Me bosta também, carrinho bosta. Carrinho
2011,
bosta.
Pô, tem só 10 anos de uso, 2011. Tá novo.
Cara, é mais novo que o meu. O meu carro é 2010.
2011.
Tá na hora de trocar, então, o meu realmente.
Aí eu vendi. Mano. Nossa, eu já tava desistindo de vender, assim. Um amigo meu ficou pra fazer o rolê lá nas garagens e tal, procurar lá. Aí achou um doido lá, que pô, deu 20 mil no carro.
Caralho, pegou uma graninha boa ainda. Foi a graninha que você veio pra São Paulo pra tentar a vida?
Não, não
foi. Você já tinha uma outra grana?
Essa é outra grana que eu juntei na poupança, não, na... Como é que chama? No
colchão.
Não, colchão não. É título de... Não, título não é...
Capitalização, esses bagulhos?
Título de eleitor.
É, capitalização, né? Eu esqueci lá. Você põe lá no banco lá que não é poupança. Uhum. Você põe lá e
fundo
eu...
Fundo de investimento, sei lá, um bagulho.
É. Aí eu juntei lá, a Previdência Privada.
Ah,
eu pus na Previdência. E aí quando eu vim pra cá, aí eu saquei tudo e...
Porque deu a pandemia.
Aí deu a pandemia e gastei tudo, né? Até o final do ano, que era pra...
Que era pra ficar dois
que era
anos.
Pra, era pra girar, né?
Sim.
Aí eu gastei tudo.
Por sorte, você tinha esse carro no peitão.
É. Na mas manga. Aí eu vendi...
E o negócio do carro usado no Brasil... No Brasil, talvez no mundo inteiro, mas eu sei daqui do Brasil que tá aumentou muito o preço. Porque por conta da pandemia, tem uns componentes lá que não tá sendo produzido. Tipo chip, uns componentes eletrônico, placa, esses bagulho. Então tem muito carro, não tá saindo carro novo, muito carro
novo. Não tá saindo as peças, né? Não estão fabricando peças.
É, então, e aí o valor do carro usado
fechou.
Aumentou pra caralho. O seu Pizza tava falando que ele tinha um carro, ele vendeu o carro, ele comprou um carro, sei lá, andou 2 anos, e aí ele vendeu o carro com X mil quilômetros por 5 mil a mais do valor que ele pagou. Que ele vendeu agora, por agora, agora na pandemia. Então o valor do carro usado subiu muito, assim, por conta disso. Esses componentes aí, não sei o que, semicondutores, eu acho que é o nome do negócio.
É, então, assim, você tá acompanhando agora o Auto Sport aqui.
Porque o Cirilo... Aqui é, mano, como é que fala? A gente fala de tudo.
Mano, joga nas 11. É só liga a câmera e a gente
vamos,
começa.
E vamos aí.
Isso que é a graça.
E eu vou falar aqui pra galera, avisar, amanhã vai ter show no Clube do Minhoca, a galera de São Paulo
Cole.
Domingo tem show no Hilários. E vamos gravar um negócio lá pra série, uma cena da série, o processo, a plateia que tiver lá, vai ter a honra de participar da nova temporada de
O Processo. Cenas Quentes.
Cenas Quentes, que começa agora, nessa semana, as gravações aí da segunda temporada de O Processo. E aí, vamos, tipo, já falar um pouco disso?
Mano,
vamos.
Tô numa expectativa muito legal, porque os roteiros ficaram bem bons. Eu tô bem
animado. Você acha que tá mais engraçado que a primeira?
Eu acho que tá, porque na primeira...
Você tá escrevendo essa.
Também por isso, mas também porque agora a gente já achou as personas certinhas dos personagens. Tipo, a galera... Porque na primeira tinha aquele negócio, né? Tipo, fulano vai fazer, mas como será que
tiro
vai
ter... Tiro no escuro total.
Como que será que o Sartório vai fazer o Alex? Como que será que o Jansão vai fazer e tal? Como já tem essa experiência, agora a gente já sabe escrever pros personagens do jeito certinho, na embocadura deles já. Então eu acho que acaba ganhando muita piada com isso.
Eu acho que também um ponto positivo nessa temporada é que a gente vai saber, a gente soube desenvolver mais os personagens.
Mais tempo.
Mais tempo de tela para os personagens.
Acho mais episódios.
Mais episódios e cada episódio ter 2 arcos acontecendo ao mesmo tempo, vão ter 2 BO acontecendo ao mesmo tempo, cada episódio. Então vai ser bem legal essa...
E deixa eu já falar um bagulho aqui pra gerar curiosidade.
Fica à vontade. Porque... Sempre que você quiser falar, aqui é o lugar, Murilo.
É, exatamente. O gancho pra terceira temporada.
Já vai falar?
Não, não vou falar o que é, obviamente.
Não, dá esse spoiler.
Não, não, tá maluco. Não, não vou falar.
Caraca, é uma série que nem foi gravada.
Mas o gancho pra terceira temporada tá maravilhoso.
Você gostou desse final? Gostei. Eu tenho minhas dúvidas ainda.
Sério? Eu gostei.
E você, Guima?
Eu gostei.
Eu gostei porque a terceira temporada dá pra trabalhar muito mais coisa ainda.
Eu acho que vai ter um gancho pra terceira, mas numa dessa é melhor a gente parar na segunda, hein? Tem que saber parar também. Tem que saber a hora de parar.
Mas eu acho que o gancho pra própria segunda temporada já vai ser muito bom. Porque eu acho que já vamos é largado de saída, assim, já vamos sair com uma puta premissa, a galera já vai gerar uma curiosidade violenta.
Eu acho que isso aí pode falar, essa temporada do processo, vamos contar a história de trás pra frente.
É isso.
Então tem um acontecimento e depois vamos recapitular tudo que foi acontecendo durante a temporada até chegar a esse ponto X aí, ponto chave do Sim. que é o grande momento da série.
É, exatamente.
Da temporada.
Chave de ouro.
E uma coisa também que tá me empolgando pra essa temporada é que vamos ter a apresentação da série do Márcio Donato, né? No episódio.
Verdade.
Que vai ter o Márcio Donato vai aparecer com alguns personagens que estarão na série do Márcio, que vai sair aí o spin-off, no mesmo universo.
Uhum.
E provavelmente, quando terminar as gravações, já vamos começar a escrever pra já gravar, tacar pau já no começo do ano que vem.
Márcio Donato, que apareceu só virtualmente na primeira temporada, agora vai aparecer presencialmente.
Sim.
E por falar em Márcio Donato presencialmente, o Márcio Donato que tá na Globoplay, que é a Globoplay que o Cirilo também tá e acabou de chegar, inclusive.
É, vamos agora ele que espere, vamos conversar que eu tô gostando do papo da série.
Isso.
Ontem eu tive uma reunião aqui com o pessoal da Miro, tava conversando com os diretores, né? Que é o Alface, conhece a Miro?
Não.
O Miro não tem o Cuiatino. O Alface e o Tomate e o... Caralho. Cara, é muito, muito...
Tinha que ser salada
muito filmes. Vegetal, tô muito confuso.
Tinha que ser salada
Alface filmes. E cenoura. Alface e cenoura da Miro Filmes, tivemos a reunião aqui muito produtiva, porque eles estão muito preocupados, são muito atenciosos no audiovisual da série, e eles têm muita ideia boa de direção, de referências para usar, para agregar, como por exemplo, teve uma coisa que eu adorei na primeira temporada, que foi inclusive ideia do Juninho e do Rudy, uma baita referência, achei bem foda, que foi aquela cena dos advogados, daquele da câmera girando assim, que foi inspirado total naquela série Dead Seventh Show, não sei se vocês já viram, que
já.
O bagulho do porão, que os caras ficam passando baseado assim, e aí eles já estão com uma ideia muito legal, inclusive tem uma cena que do primeiro episódio, que sabe a parte da fofoquinha, um vai falando fofoca pro outro, eles... Estão com uma ideia de a gente tentar fazer meio que naquela pegada do Homem-Formiga, sabe? Aquele brother do Homem-Formiga que vai falando as coisas e aí vai só aparecendo com a voz do cara.
Sim.
Então, cada episódio vai ter um momento, assim, cinematográfico.
Sim.
Então, eles já estão cada episódio decupando, pensando aqui nessa cena, tipo, a apresentação do personagem novo que vamos ter na série. Que vai entrar pra equipe, vai ser um bagulho cinematográfico.
Ah, isso é legal.
Isso vai agregar muito pra série.
Sabe uma série que eu comecei a assistir agora, que é meio na pegada do The Office também, só que é dentro de um supermercado. Chama Superstore.
Eu sei qual é, ainda não vi.
Comecei a assistir ontem. É boa. É o que a gente tava comentando ontem
no
Gui.
Eu comecei a ver o Community. Você já viu o Community?
Que
é
também.
Não, mas eu já não sabia. É produção dos irmãos Russo? Oh. Eles dirigem até, tipo, eu vi dois episódios na direção dos irmãos Russo, cara.
Foda.
E o... Eu esqueci o nome do cara, mas o protagonista da série é um comediante stand-up. É bem, bem legal. Tem uma premissa muito boa de faculdade. Então,
muito bom.
Assistam o Community, assistam o
Superstore.
Superstore, mas principalmente o processo, a primeira temporada completa. E vamos estar gravando agora nos próximos dias da segunda temporada, para no ano que vem vocês vão ter um grande presente aí.
É isso.
E por falar em presente, temos mais um presente aqui.
Mentira.
Quem chegou?
Quem quer fazer as honras? Eu não quero.
Por favor.
Eu vim preparado. Pra receber,
por favor.
Né, o nosso convidado, o Marco Cirilo, né? Aí a Fernanda falou assim, mas vestir xadrez qualquer um veste. Aí eu pus uma fivela, entendeu?
E a voz?
Aoba.
É isso.
Marco Cirilo com vocês.
Aê! Pelo menos trouxe por isso que atrasou. Trouxe o salame.
Carne tá difícil no Brasil mesmo.
O nome do salaminho.
Yeah.
Olha, eu vou falar pra você, esse estúdio bom é estúdio longe. Esse aqui é o melhor do Brasil, viu?
Vou te falar um bagulho. De onde você tá vindo?
Sorocaba.
O problema tá em você.
Desculpa pelas duas horinhas de
atraso. Problema, mas, pelo menos trouxe o salame e compensou, né? É louco, né? O cara vira global e começa a ficar um puta de um escroto, né?
É complicado.
Entrou pra Globo, é um nojo de ser humano.
Não, o Márcio, o entojo que ele tava.
Márcio Donato, Marco Cirilo. E aí sempre começa com M, né? Márcio Smelly. Esses caras todos entram pra Globo.
Olha o elenco que tá perde. Se perde. Não, que a Globo nunca me chama, então, se for assim.
Aliás, eu vi, não o show, né? Não vi o show todo, porque longo, vocês fazem especiais muito longo, 3 horas de show. O seu do Márcio tem 4 horas e meia, muito longo. Vi o Code Open, só um minutinho. O Alex, se você puder fechar a porta aí, por favor, e o mais importante, puder calar a sua boca, pra gente conseguir conversar. É assim que se trata as pessoas, entendeu?
Precisa aprender a tratar o produtor.
É isso. E O Code Open, que muito bonito, muito bem feito o Code Open. Achei legal pra caralho. Fala um pouquinho do Code Open.
Você sabe que eu não faço ideia o que é um Code Open. É.
Conheci também como abertura.
Abertura, a cena de abertura. A cena de abertura.
Eu falei pra eles, viu? Eu sempre quis abrir meu show andando a cavalo. O cara falou, vamos fazer. Primeiro era pra fazer no Minhocão, mas parece que tem que pedir autorização pro Minhocão pra fazer lá.
Patrick.
Isso. Mas foi isso. Aí a gente foi lá na metrópole de Santo André pra gravar numa biqueira do caralho lá.
Que foda.
Não, moço, foi. Ô, passando embaixo da ponte lá, cachorro e mendigo correndo atrás de nós, moço. E eu aqui, cavalo. Vai, galera, não para não. É que essa parte nós não
pode. É que essa Globo não mostra.
Nossa. Mas foi muito foda, foi muito foda. E eu, realmente, fazia tempo que eu não ficava com medo. Porque eu tinha uma cena que era com o drone, que eu pegava o viaduto lá por cima da ponte lá, e era só eu a cavalo aqui. E caminhão passando, cara,
Caracol.
Se... Tanto que teve uma hora que o cavalo lá, ele empacou, ele não passava mais, que tinha aquelas grades de água passar. Ele achava que era mata-burro, então ele não ia, não ia. Aí eu tive que voltar, mas ainda bem que deu pra pegar. Ficou legal pra caralho.
Demorou quanto tempo pra fazer aquela ceninha? Quanto tempo tem de cena?
Uns 30 segundos. Por aí. 30 segundos, mas demorou acho que umas 4, 5 horas. Fazer tudo. Mas,
galera, não tem noção do quanto não tem isso pra gravar um
trampo do caralho.
E aí tem filho da puta que vai pro show, quer ver o seu show, aí começa lá e fala: não, vai logo pras piadas. O cara pula 4 horas de trampo.
Tem que valorizar.
Pular a abertura. Sim.
Filha da mãe. Não sabe que. Nossa, tadinha, eu levei minha namorada. Não, vamos lá que vai ser legal. Ela ficou lá no posto do carro esperando. Depois... 4 horas e meia.
Vai ser rapidinho, eu só vou montar no cavalo. Cara, tem paciência.
Ai, caralho. Mas você sabe que eu não vim sozinho, não, né?
Com quem que você veio?
Temos aqui um grande humorista conosco, que vai fazer show com nós hoje aí, ó.
Eu conheço ele, pô.
O grande Diego Serafim.
O Diego Serafim, que teve a honra de recusar um papel no processo.
É verdade.
Ele recusou um papel na série e tal. Até um clima meio constrangedor aqui, porque eu tô bem puto com ele. Quero o papel que ia mudar a sua vida. E você, só porque apareceu na série do Danilo, acha que não
subiu
tem que fazer.
Subiu o cachê, né?
Não pode mais fazer.
Agora ele coloca até insígnia do The Noite, assim, no, nas coisas dele.
Vem aqui, Serafim. Senta aqui um pouco pra galera te ver. Vem aqui, entra aí.
Tem como mudar a lente da câmera?
Tem aquela olho de tubarão.
Caralho, o maluco é gigante. Senta aqui um pouquinho. Fala no meu microfone. Fala do Diego Serafim, pouco pra ele.
Oi. Fala. Grande Diego Serafim.
Sou eu.
Os comediantes estão despontando agora aí na atualidade. O Barão dos Gordos agora. É, o Barão dos Gordos.
É oficialmente o maior comediante do Brasil.
Sim,
né?
Oficialmente. Tem no Guinness, o caralho.
Depois que o Morgado traiu o movimento.
Pô, troquei uma ideia com o Morgado esse tempo atrás de ele. Ele me deu mó dura. Mandou operar, que não sei o quê. Todo gordo. Todo gordo que opera, ele fica desse jeito.
É o testemunho da baleada.
É, ele não pode. Ele não pode. Ele não pode ver ninguém gordo mais. Depois que o cara operou, você tem que operar, porque senão, fodeu. Mas eu tô com planos de operar aí no fim do ano que vem.
Vai mesmo?
Vou.
Mas vai perder a graça, hein?
Não,
viu o Morgado como ficou?
É, mas é melhor... Mas
daí guarda uma coxa, guarda pelo menos uma coxa.
Eu começo a falar de política, daí foda-se. Mas é melhor perder a graça do que... Parece que aparentemente não tô pra morrer às vezes, assim.
Uh-huh.
E aí É bom dar uma olhada nisso.
Qual foi o seu papel na série? Você fez a
eu
série?
Eu fiz.
Você fazia o quê?
Eu era um episódio, eu era o vilão, o Wilson. Que era o Jason Gordo.
Maravilhoso. Como é que era?
Era o Jason Gordo. Aí andava, era um spa à noite, e aí os caras iam lá, porque eu atacava. E, porra, foi foda, velho. A minha maquiagem demorava, tipo, 3 horas pra fazer o bagulho, tá ligado, cara?
Caraca. Era de barbeada, né? Que mandava,
mas pelo assim. Menos o reconhecimento veio a cavalo, né? Porque eu usava duas máscaras. E aí a turma sabia fácil quem eu era. Se eu não fosse desse tamanho, ninguém ia saber quem eu era. Tá ligado? Ninguém ia saber quem
não,
eu era.
Não, e pior que todos os comediantes que eram desse tamanho estão emagrecendo.
Então, por isso que eu tô pensando em segurar mais.
O nicho da comédia tá precisando de...
É que tem que combinar com Deus.
É.
Então tá bom, Serafim.
Valeu,
já
mano.
Já me deu seu
valeu,
peixe. Valeu, sai valeu. Fora. Não, o maluco recusou fazer a sério o processo, um papel
inteiro. Eu achei que ele não
deveria. Esse ia mudar sua vida de verdade, tá? Você não ia ter que usar máscara, não. Ia ser muito mais marcante. Ia mudar a vida dele. Nem olha roupa. O Tetanos, olha o Fascino que aconteceu com o. O Fascino não pode sair na rua.
É verdade, né? É verdade.
Já joga tinta azul nele, né?
Passa na porta.
Fala um pouco mais do seu especial e divulga ele pra galera. Fala onde tá. Fala, foi produção, é dirigido pela coisa, aquele câncer lá, né? Os dois. O Exu e o Satanás lá.
Os Dementadores da Comédia.
Debi Lloyd que fizeram a direção, não foi? Fala pra nós.
Por que você não treta, Dick?
Eu treta não, eu sou um brother. Sou um amigo, cara. Eles vão vir aí. São brother. E achei muito bom.
Foi legal pra caralho.
Eu falei pro
pessoal.
Tanto que por isso que eu tô perguntando: será que foi eles mesmo que fizeram? Porque ficou muito bom.
Eu falei pra eles: o show pode ser meia boca, mas o cenário e a iluminação tá maravilhoso.
Cenário da Azula, né?
Cenário da Azula.
Aí a Azula é foda.
Azul é foda. Eu vou falar que eu não tinha noção de como ia ficar, porque eu queria muito fazer lá no Vila Count, que é o segundo show que eu fiz, ele fala da agora que eu vim pra cá, né? Uhum. Então, eu não podia fazer mais dentro do Maranhão de Rodeio, não ia combinar. Uhum. Então eu quis fazer num lugar que representava o sertanejo dentro de São Paulo, e eu consegui falar lá, chupei certinho o Tobal lá.
Eu ia falar, é muito difícil pra conseguir o Vila Count, porque eu imagino que é uma...
É que eu tive a sorte deles já me conhecerem. Então já deu uma facilitada.
Era de casa.
Quebrou, né? Um gelo já.
É. O Wagner Cavalcante me apresentou lá pra eles lá também.
É que você gravou num dia que teoricamente teria show, né? Não foi o quê?
Tava
o
domingo? Tendo, tava tendo. Tava tendo, show. Na hora. Tava tendo do lado.
Oi?
Tava do lado.
Durante a gravação.
Do lado.
Mentira.
Tava. Os caras não, isola. Durante o show só ouvindo.
A gente tava lá em cima, o Vila Cautre tem a parte embaixo ali, onde foi o cenário e tal, e a gente...
Vocês foram na gravação.
Sim, a gente foi na segunda sessão.
Uhum. E aí deveria ir no meu também, que eu gravei, vocês não foram. Vocês foram do Cirilo?
Ah, que eu tava com show no dia. Tá. Aí a gente ficou na parte de cima, que era...
No Vila Cautre.
Que era a parede que dividia com outro salão. Então, pra gente que tava ali em cima...
Tava horrível.
Tava alto.
Tava ouvindo.
Aí a gente falou, mano, isso aqui tá pegando tudo na câmera, não tem como, tá muito alto, não sei o quê. Só que aí depois a gente viu lá que não, o Rudy falou, ó, aqui nos microfones de baixo que não
é
pegou.
É que a sorte que o áudio da Fog é uma bosta, né? Aí não captou o áudio da falada.
Tive que dublar o show inteiro.
Não, mas ficou muito, muito foda, ficou bem, muito feito, legal. Bem feito,
ficou bem feito. Bem legal
a produção. E os caras mandam bem, não tem como. Falei, eles são muito bons fazendo.
Eu falei que...
Infelizmente eu vou dar o um abraço à torcida.
Dessa vez não teve... Pode chover o caralho, né? Mas não choveu. O que choveu foi cortesia que eu tive que dar pra lotar aquela bolsa lá.
Quantas pessoas você abriu ali?
300 pessoas por sessão.
É, foi foda.
Gente, tava cheio.
Foi foda. A segunda sessão, vou falar, foi uma bosta. Pra
foi
mim,
ruim?
Foi que nós fomos.
É, a gente tava lá.
Foi só...
A primeira sessão, meu Deus do céu.
Mas o que foi ruim?
Não sei. O Daniel já abriu dando água.
Quem é Daniel?
Daniel Murilo.
Muito já bom.
Já mandou aquela... Não, bom. Incrível. Só que ele chegou, deu água. Eu falei, ué... Porque na primeira...
Você escolheu um cara bom, hein, pra abrir seu gravação no especial, cara zero.
Não, não, mas a primeira sessão foi incrível pra nós dois. Eu não sei o que aconteceu na segunda sessão, eu não faço ideia.
Eu acho que talvez... a segunda, a plateia já tava muito num clima de festa, assim, de pô, tamo no Vila, calma,
ah, escutando o escutando que eles estão perdendo. Deixa lá eu... também, tava complicado. O pau já começou a quebrar.
A plateia só não quer que eu também passe.
É só lá na moto, é na palma da mão do lado.
Mas eu consegui retomar a galera do meio pra frente. Mas eu usei mais parte da primeira sessão mesmo.
Primeira sessão.
Tá no Globoplay, moçada. Dá aquela acessada lá, aquela moral pra nós. Não parece, mas eu sou engraçado, viu? Dá aquela força.
Não, você não é engraçado. Muito bom.
Foi bom mesmo.
Desde a época do riso com o Tô, você quer até aqui pra relembrar aqui, ó.
Isso,
é,
pra...
O Guima, ele vem pensando na
Riso com Farofa.
Riso com Farofa, que todo mundo foi. Ei, eu lembro. Você lembra da água que você deu em Assis?
Opa! Nossa, que eu lembro.
Fala disso.
Muito, muito. Não foi, deu água.
Levei igual estrela, filho. Falei, não, vida da Henrique, mano. Ruim.
Não, nunca fui lá. A Henrique, mas nunca fui.
Todo mundo lá, vambora.
Foi muito ruim. Chegou
Ana Henrique, mas no flyer, assim, ó. Meus meninos.
Caralho, e era muito ruim. Desculpa, Assis, mas a impressão que eu tenho de Assis é a pior cidade do Brasil.
Ô, louco.
Porque, meu Deus, é um calor do caralho, não venta a cidade.
É.
Calor. E aí
não sobe uma pipa lá, moço. Não segue uma roupa no varal.
Aí eu, porra, e o show. Falei, pelo menos vai ter o show, vai ser legal. E aí, mano, puta show ruim do caralho, só queria ir embora. Só que eu tava muito longe. Assis é longe.
Aí teve que dormir lá.
Teve que ficar na cidade, só queria sumir daquele lugar.
É longe, nossa.
É, mas não é a culpa de Assis, a culpa é só do Cirilo. É...
O Cirilo, que inclusive ele inventa uma cidade pra fazer show.
É verdade. Né? Tem cidade que não tem.
Até hoje eu vou em um lugar que só vai eu. Só eu. Uhum. Juara, Mato Grosso.
Não, Claraval, que eu vou
Claraval, nossa!
Onde fica Claraval?
Do lado de Franca.
Eu derrubei a pinga do palco.
É, tinha as pingas no palco, assim, ele meteu o braço e caiu uma 51. A 51 não, velho, uma velha.
Ipioca Gold.
Ipioca Gold. Lacrada. A plateia começou a chorar, moço.
No... Mas você só leva uns caras bons também pra fazer show com o Daniel Murilo, que estraga a gravação no DVD, outro que quebra a garrafa.
Eu falei, vou arrebentar, hein?
Mas eu levei o Daniel Murilo, porque na época do Risco Farofa, ele era o que estreava a cidade comigo.
O Daniel é muito bom.
Toda cidade.
A real, o erro de novo é seu, porque você gravou o primeiro especial, como é que chama aquele lugar lá também?
Barretos,
Céu Aberto, né? Puta gênio, vou gravar um DVD Céu Aberto, né?
O que pode dar errado, né?
Nossa, não, mas eu peguei uma data que todo mundo falou, nunca choveu na história.
Ele falou, eu atolei.
Trator puxando ele. Não, mas foi barra até aqui, ó.
Esse aí foi uma guerra, né?
Esse foi foda. Esse foi o contrário desse, que a primeira sessão foi uma bosta, a segunda explosão. E a galera que ficou na segunda já tinha ficado na chuva bebendo, esperando a segunda sessão.
Ah, já entrou daquele jeitão também, né?
É, tá amortecido já, né?
O próximo você pensa gravar onde?
Na lua, eu acho.
No fogo agora.
Não sei. É que eu ainda tô construindo a identidade desse solo novo, sim, sabe?
Já tá rodando com esse show novo
tô agora. Tô rodando, tudo material inédito, mas ainda não tá encorpado. Eu tô moldando ele ainda pra saber pra que lado que eu vou agora.
Entendeu? Sua ideia é de fazer um por ano também? Gravar um por ano?
Acho que não. A média tá um ano e meio. Porque...
É um bom tempo.
Como eu não faço só capital, eu rodo muito cidade pequena. Então, assim, tem muita pra rodar em um ano só. É muita coisa.
Não dá tempo.
Então, e sempre quando eu começo... Por exemplo, eu comecei a rodar agora. No final do ano que vem, já vai estar outra coisa. Tanto que tem material de hoje que eu já quero descartar. É material legal, bacana, de histórias que realmente acontecem, mas eu não quero falar só de história minha, eu quero falar de outras coisas a mais, entendeu?
Geralmente, quando você vai nessas cidades pequenas, você vai, tipo, uma vez por ano.
É. Mas, às vezes, eu pego, que nem agora, eu tô voltando a fazer o teatro, eu tava fazendo bar, né? Justamente pra rodar. Então, dá pra voltar. Porque tem 150 pessoas, então dá pra voltar
mais. O seu perfil pra show não é melhor ser bar? Do que no teatro, porque você tem muita vibe do cara da balada, de beber, cachaça e tal. Você sabe que é só cachaça.
Você sabe que hoje o pessoal me associa mais à bebida do que a interior, sabe? O pessoal fala, ó, cachaceiro, não fala mal do interior, não. Tanto que é porque também eu não falo mais tanto disso, porque minha...
Porque você abandonou o interior, né?
Mais ou menos, não. Eu só não moro lá.
É o Thiago Ventura de agudos.
Outro dia eu vi ele na Starbucks, você acredita?
Caralho.
Olha como é que mudou. Olha.
Não, mas eu posso estar morando em Sorocaba, mas eu vivo no interior. O que eu menos fico é em Sorocaba. Não, eu fico muito pouco em casa. Então eu tô sempre no interior. Mas é porque as histórias que eu tava contando era de cidade grande. Então agora eu tô voltando a falar mais de que agora eu passei dos 30, então tá doendo esse negócio de cachaçada.
Já
tá
não doendo. Tem a mesma saúde,
tá cobrando,
né?
Não tem mais o mesmo pique, né? Meu fígado não conversa mais comigo.
Qual o maior porre que você já tomou assim, Cirilo, de ficar zoado? Qual foi os maiores absurdos que já aconteceu?
Foi em Sorocaba. Primeira vez que eu conheci o Bruninho Mano.
Eu ia perguntar, juro por Deus, eu ia perguntar, Bruninho Mano tava com você? Mas agora ele tá um menino, ele não tá bebendo mais, né?
Tá de Deus agora.
Igreja.
Bruninho Mano tá na igreja.
Não, mas parece que ele virou coach espiritual. Amo o Bruninho, inclusive paga a parcela do carro. Porra, viu?
Bem melhor.
Eu vou falar.
Eu não amo, pode deixar claro.
Não.
Vale por Deus. A opinião do convidado não expressa a opinião do restante da sala.
Mas a gente foi numa quadra, na segunda-feira, numa quadra de futebol lá, e cachaçando. Periquito, grande periquito. Chegou em mim com uma garrafa de vodka, sei lá que idioma que tava rachando, Skovski, sei lá. Vamos meia? Eu bora! Vai aqui, ó. Moço, ali cortou, não lembro mais nada. Só sei que me mostraram as fotos e vídeo depois. Eu acordei no apartamento do Bruninho, todo mijado.
Meu Deus.
Aí mostraram foto, Nossa, primeiro que eu fiquei num canto lá largado, parecia que o dono do Woody chegou.
Você só desmontou.
Cortou as cordas do bonequinho, assim. Aí eu tinha eu falando, vai, Cirilo. Eu falando daquele jeito, tudo enrolado. Sabe quando você mistura uma frase inteira numa palavra só? Vamos. E aí, os caras colocou eu, bebaço, desmaiado, na caçamba, na Saveiro. E aí eles passaram pra abastecer ainda. A mulher que abastecia era evangélica, começou a orar pra mim, moço. Os caras parou, tentou montar numa égua lá, quase fugiu com a égua. Então, assim, foi porre, porre.
Foi se beber não casa, né? Que eles acordam no lugar com a égua.
É o caipira, o Bruninho Mano, o anão. Tipo, é a turma lá. É.
Mas, cara, o Valdeci tem uma história muito engraçada.
Valdeci é o anão.
O anão, é, o anão. O maior anão do mundo.
É o pior marketing, né? Quem que é o maior anão? Eu sou o maior anão do mundo. Pronto.
Pronto, é uma pessoa.
É. Ele, em casa, ele bebaço. Né, tem um amigo que é personal. Moço, o cara é um armário.
Sim, tava aqui agora com a gente. Ele participou do programa.
Diego Serafino.
É. Ele falou, vamos cair na porrada. O cara falou, que vou descer? Falou, vai, duvido você aguentar um soco meu.
O anãozinho?
E juro que foi igualzinho. Desenho animado, que ele botou a mão na cabeça do não, ele deu um soco, só que ele rodou na base dele, assim, e plop, caiu, bascou aqui, ó. Já... Ele mancava de uma perna e ficou mancando cada outra aqui também, assim, ó. Nossa, eu sou para-raio de bêbado, cara.
É, pra falar em para-raio de bêbado, eu fui fazer show lá no... Lá em Sorocaba, no comedy lá do João e do Arão.
Grande comedy.
Sim, o... Esse que quem tava lá, fazia tempo que eu não via, o Caio Morelli, pô.
Grande, cara. Tá morando em Sorocaba agora.
O Barão tá lá também.
A gente tá montando uma embaixada de agudos ali, pô. É.
Caio Morelli tem essa história também com você, muito.
Nossa, Caio Morelli tem. Caio Morelli, eu conheci ele com ele... Ele comendo e cagando ao mesmo tempo. Ele,
eu lembro.
É um ser humano ímpar.
Não, o Caio, ele é fora da curva total. Ele é... Eu lembro que... Primeiro que tem o Tubarão, né? O Tubarão já... O ano é 2021, não dá pra entender direito ainda o que é aquilo.
Ele imita o Tubarão, ele pra quem não sabe, né? Ele imita
o Tubarão. Eu confesso que no aniversário dele, eu fiz o Tubarão pra ele em homenagem. Nossa. Já teve cidade, Três Lagoas, lá em 2012. Eles pediram de novo, pra fazer de novo o Tubarão.
Tubarão.
Ah, maravilhoso. Né?
Que coisa, história boa.
A Morelli é foda. A Morelli, eu lembro que no último aniversário dele, nós soltou o rojão pra frente, ó. Não foi nem pra cima. Louco de bebo, louco. Eu lembro do carnaval. O carnaval que a gente foi ano retrasado, que. Não, ano passado. O último carnaval que teve. O Caio nunca tinha ido pro carnaval com nós. Foi eu, ele e o Lucas, meu produtor. E no primeiro dia, nós chegamos na prévia e toramos o pau. No dia seguinte, ele falou, cara, eu não aguento mais. Eu falei, sabe que não começou ainda, né? E ele levou pro carnaval o raio-x das bolas dele. E ele ficava apresentando pras meninas o raio-x das bolas dele. E conseguia beijar. Eu não sei o que, que ele faz.
Tem um raio-x muito bonito também.
Nossa. Diz que a canhota dele é maior.
Eu jogo na lateral esquerda. Bato um bolão na esquerda. Ai,
maravilhoso. Você tem esse bagulho, essa fama, você é cachaceiro. Mas já acontece de você atrapalhar o seu show por ter muito bêbado? Todo show deve ter uns bêbados lá que enche o saco.
Já não? Jogaram truco no meu show.
Olha aí, realmente isso. Você atinge níveis que não dá pra chegar perto.
Não, isso não é nem piada, cara. Mas eu uso como piada, porque uma vez eu só ouvi um 6, 6. Entendeu, rapaz? Piada puta, corno, mano. Aí eu falei, vocês estão jogando truco. E o cara fez, falou, não, karma que você é o próximo. Eu juro, isso não é piada. Eu conto no show. Parece que eu escrevi, mas não é piada. O cara fez, karma que você é o próximo. Não, mano, já jogaram truco. Já deram PT. Teve um show que eu fiz com o Boleiro. Uma vez em... Claro, não era. Esqueci o nome da cidade, é perto de Piracicaba. Que o cara, ele era muito fã. Só que ele bebeu tanto. Cabreúva. Só que ele bebeu tanto que ele deu PT, desmaiou. Só que os caras sabiam que ele queria tirar foto comigo. Ele falou, ô, você tira foto com ele? E ele desmaiado.
É um morto muito louco.
Aí eu falei, junta todo mundo. Eu peguei ele no colo e tirei a foto aqui com ele. Ah,
imagina esse maluco quando acordou no outro dia. Não. Tem a foto com o Cirilo.
Ah, mas é a mesma coisa comigo quando eu vou no rodeio. Foi, eu vou lá tirar foto. Cantor, às vezes eu tô meio louco. Eu falo de Barretos, mas é porque Barretos eu torei o pau porque eram minhas férias. Uhum. Então eu quero que se foda. E a primeira vez que eu tava lá, a fase que eu tava vivendo, então... Pra mim isso aqui não é prejudicar não, moço. E aí eu fui tirar foto com o trio Parada Dura, fazendo aquela pose que o pessoal que eu ajoelho e eles me abençoam. Isso começou quando, lá em 2014 com o Ari Toledo. Me abençoaram aí e tal. E aí eu
comigo,
tirei essa
2013 foto. Fez, você tirou uma foto comigo assim. Você esqueceu dessa parte. Mas tudo
desculpa,
bem.
Desculpa. Aí eu fui fazer isso com o trio Parada Dura, só que eu tava tão bêbado que eles me seguraram. E aí tirou a foto, e eu
também
não lembro.
Três, né? Também tinha três. É,
um segurou a cabeça, outro corpo e outro assim. E aí eu tirei essa foto e eu não lembro de ter feito isso. E aí entrou pra história quando eu contei.
Você ficou brother da galera, da maioria, assim, do sertanejo.
Sim, sim. Dos mais antigos, mais novo, tô conhecendo agora.
É mesmo? É, eu lembro do Chitão, né? Foi o Chitão que você
Chitãozinho
foi?
Chororó, Mato Grosso Matias. Chitão é muito
sangue bom. Chitão foi no show nosso. Chitão
é maravilhoso. Caralho. Fiz um filme com o filho dele agora aqui. Os filhos dele... Ô, oh, teve uma história com o Chitão, que eu fui no Amigos no Allianz Parque, os filhos dele lá, e eu falei, não vou beber, né? Tô de carro. O cara falou, não, você vai beber com nós. Então, tacaram uma pulseirinha de open bar lá, e o povo, quando me vê, eles me desafiam a beber. Isso que é foda. Não, você vai beber comigo. Só que eu bebo uma de cada, isso que é foda. E aí os caras falaram, ó, depois da evidência, vem comigo. Eu falei, se eu sobreviver, eu vou. Só que eu já tava louco, arranquei a camisa assim. E aí me empurraram lá, vamos, vai. Entrei no carro, me jogaram num carro, Chitão do meu lado. E eu, bêbado, falei, é sequestro? Mas não, ele estava indo pro restaurante que o Chitão fechou. Milionário tem essas manias aí, ele, vou fechar pros meus amigos. E eu tava trilouco, eu e os filhos dele, filho, louco. De repente, chega o Zezé de Camargo, chega Tom Cavalcante, e eu... Fedendo de bêbado. Um
estado deplorável.
Não, eu tava babando, Mike Shit. Aí eu fui, conversei com o Tom, conversei com o Zezé. Lembro? Não. Nada.
Mas conversou.
Nada. Conversei. Eu até brinco com isso, que eu acho que eu falei, eu sou muito seu fã, mas tava bêbado. Eu falei, louco. Esse foi o dia que eu me arrependi de beber. O resto faz parte. Inclusive, a partir de amanhã, estou me embriagando.
O que tem amanhã? Tem...
Amanhã, então, agora eu tô fazendo presença em rodeios. Estão me pagando pra beber.
Aí é o melhor dos dois mundos, né? É quando, né?
Aí, a oportunidade. Pai, eu consegui, pai, eu consegui. Então fala, vem pra cá, dá camarote pra vocês. Vai, faz seus stories aí, depois você conta o stand-up. Que foi o que eu fiz em Barretos. Fui lá, gravei tudo. Fiz uma série
de vídeos, né?
Isso, fiz a série de vídeos mostrando como foi cada um. Agora Jaguariúna vai ser 4.
Aí você vai fazer também vídeo pro seu canal. Maneiro.
4 dias.
Legal pra caralho.
E a ideia é fazer pra cada rodeio. Os maiores de cada estado eu quero fazer.
Caralho, olha que legal. Como o mundo dá a volta.
E essa galera vai te pagar um fígado novo? Como é que vai ser?
Tô negociando com ele, mas meu fígado tá rodando meu corpo.
A Deep Web.
Não, hoje eu falo que meu fígado não tá nem parado. Ele tá rodando meu corpo, colhendo assinatura pro meu impeachment. Ele já fala que eu não tenho condição.
De como o mundo dá voltas, que há sei lá quantos anos atrás, quando a gente fazia a CIS e toda aquela turnê top.
Dracena.
A gente tinha que implorar por um petit gâteau. Agora os caras estão pagando pro Cirilo beber. Uma vez eu queria muito comer um petit gâteau e a gente não tinha grana, o Cirilo falou, não tá incluso no... O bar lá, se fazia o show, o cara dava um, sei não, lá,
cara, pra era muito consumir, vaga pra caralho.
Pra consumir, sei lá, 50 conto em 4 pessoas, tipo, uma coisa assim. Uhum. A gente queria o petit gâteau, não tinha, né, pra pagar o petit gâteau, porque o cachê que ele pagava também não dava nem pra comprar uma, só se fosse só o petit, né, o gâteau não vinha.
O gâteau tinha que pegar na rua.
Ó, deixa eu interromper, porque temos aqui um superchat de propaganda, ô saudade, hein.
É.
Tá, deixa eu ler aqui, ó, o Celo Gomes mandou. Vamos ver se o Cirilo é mais legal que o Rafinha Bastos, que não deu a mínima pra nossa publi. Aí aqui a publi abriu o coração, o Celo Gomes tirou isso que estava guardado. Então vamos lá. Quem precisar de editor de áudio, vídeo ou foto, encontra em editores.com.br, editores pelo Brasil todo. Quem é editor e quiser se divulgar, o cadastro é gratuito.
Ah, dá uma falada nesse editor. É um site pra editores?
É.
Editores de vídeo. É um acato de editores?
Isso, exatamente. Ah.
Você tá precisando? Mensagem, tá, eu tô precisando pra caralho.
É o Uber de áudio, editor de áudio e vídeo.
É, Uber é a parceria com o Cirilo, ele te paga em cachaça.
Editores pelo Brasil todo, o que quiser. Fazer aquela. É só entrar na editores.com.br. A melhor do Brasil. Mas, ô, vem cá, eu preciso mesmo de editor. Eu tenho um grande problema com conteúdo, que eu tenho muita ideia. Mas eu não executo bosta nenhuma.
Agora você tá no lugar certo. Vamos te mostrar depois aqui a casa que a gente pegou justamente é pra isso.
Editores, acabou de perder o cliente.
Não, ele pode editar.
Grava aqui e edita com isso.
E o cara edita.
Dá pra fazer. Mas não dá, que é 3 horas pra chegar aqui, moço.
É, de cavalo fica mais difícil. Tenta vir com o carro da próxima. Você já gravou o seu especial, não precisa mais do cavalo. Vem no cavalo.
Já pegou tanto ao cavalo.
Cara, o pior é que, sabe que é foda? O pessoal acha que só porque eu não posto nada de coisa interior, porque eu não moro mais lá, o pessoal acha que eu não manjo disso. Uhum. Ah, Patrick duvidou que eu andava a cavalo, que eu não sei andar a cavalo, que eu...
Porra, né? Faz todos, mano. Da outra vez que você veio, você tocou berrante, os caras.
Toco berrante, toco tudo. Só não toco viola. Eu não sei mesmo, mas eu preciso aprender. Mas de resto, bora. Mas eu tenho muita ideia, cara, de verdade. De série que igual você fez, uhum. de documentário, de documentário turnê que igual você também fazia. Tô copiando ele.
Você é o Di Lopes do... que deu certo.
Tamo no caminho, né, moço?
Di Lopes Rural.
Você é o... Como é que é? O Jacques Vanier. Que deu certo.
Você é muito vendido.
Por quê?
Porque você falou a mesma coisa contrária pra ele. Vai tomando seu cu de louco. Vai tomando seu cu de louco.
É assim que se agrada os convidados.
Ah, entendi. Piscatinha.
E pra continuar no clima bom, o Bruno Oliveira mandou vintão aqui e falou: ô, mano, esse maluco é mó talarico.
Eita!
Foi pro interior. Foi pro interior do Paraná e pegou a namorada de um amigo.
Normal, o Serafim falou, normal. E aí, qual que é essa fita?
Vai saber, moço. Eu não fico falando pros outros, não.
Interior do Paraná. O Cirilo fez 412 cidades no interior do Paraná e só tem 250.
Explica melhor essa história aí que não deu pra entender. Foi meio solto só.
Não, foi só uma crítica vazia, ô Bruno. Eu isso só vi aí... que você mandou vintão, né? E tá raro o dinheiro agora aqui, então...
150, você já
fala, fala propaganda.
Já arrumou alguma treta, assim? De conta de tá na balada, esse caralho? Pós-show? Porque tem aquilo, né? Ficar no palco fica bonito também.
É, isso é verdade.
Você já gosta de tomar um... Aí deve ter as minas, às vezes, tá acompanhada, né?
Que eu me lembre, não. Não. Uh-uh. Até onde eu lembro, não. Tá até tudo inteirinho aqui. Tá
até
tudo
a 12ª cerveja.
Não, é verdade, é porque normalmente eu não sou dos caras que ficam indo pra cima da manhãzada, não. Não sou. É os que vêm, graças a Deus, né? É. Mas é que isso hoje me dá problema.
Vinha, né?
Porque, é, tá porque casado, agora eu tô namorando. Mas na época, filho, ixi, eu falava que eu sou igual pó de santo. Só recebo. Vem. Mas eu, hoje me dá problema, porque a manhãzada continua vindo. Tem sempre uma sede. A manhãzada. Mas bruta, já chega pegando, já puxando e pega na bunda. As véias, nossa senhora.
Você
é... Parece que é o último show delas da vida que elas vai pra cima mesmo.
Vai que é mesmo. E como sua mina lida com isso de boa? Você conheceu, ela te conheceu em show também?
Já conheceu em show. É. Ela tenta relevar o que dá, mas volta e meia tem uma manhãzada aí que acaba extrapolando um pouquinho. Mas aí vai, né? Conversa, tudo dá certo. Eu sou um Prédio Lopes casado aqui. Sou um Prédio Lopes.
Tá quase casado já, Cirilo? Tá noivo? Quase.
Não, tô namorando ainda, mas já estamos conversando sobre.
Tá com os planos, né?
Tá no caminho. E vai casar onde? Vai fazer um festa em Barretos também? Vila Country? Onde...
Alguma coisa coberta?
Por favor. Esses riquinhos que faz show em praia, faz negócio em praia aí, gramado, não funciona, não. Eu funciono melhor que o dança de índio, moço. Tá louco. Como que... Eu consegui fazer um show. Consegui fazer chover. Não que eu tenha feito, mas eu fui pra Maceió, choveu, moço. Eu nunca vi na minha vida.
Tem um vídeo que você postou que tem um ventão na porra. Foi. Você tava pronto pra fazer o show e deu um vento.
Esse aí foi Beirano Barretos ali, foi em Guaíra. Os caras fez uma estrutura, tipo o Jorge Mateus, naquela casa, sabe, palcão do caralho. Era um pesqueiro gigante, assim, 400 pessoas lá. Isso foi o último show de 2020. Espaçamento, né?
Meteu
700, sei lá quantas pessoas. Só que eu pisei lá, maior água de chuva de vento, que chovia assim, ó. E aí o pessoal foi pro onde fica o bar, era cobertinho, ficou todo mundo junto lá. Aí eu falei, não, vou fazer show lá. Cheguei lá, fiz o show aqui, começou, o telhado não aguentava a chuva, começou a dar fio d'água, não era nem goteira. Aí o pessoal foi mais pra cá e ficou, e tinha um fogão a lenha. Eu falei, vou fazer isso aqui. Aí eu usei o fogão a lenha de palco. Fiquei em cima do fogão a lenha, eu tenho foto, eu tenho vídeo disso, eu entrando, a galera... Aí eu falei, vocês ficaram comigo até agora, ninguém foi embora, vocês vão ter o maior show que vocês já viram. Foi 2h30 de show.
Ah, não vai ser um Vila Calta com balada do lado que vai te
atrapalhar. Vai atrapalhar, exatamente.
Pelo amor de Deus. Por falar em atrapalhar, eu queria até mandar avisar as pessoas que estão mandando superchat. Continue mandando aí que a gente vai ler tudo. Mas os membros do canal também, do podcast, têm prioridade. Se você ainda não é membro, R$7,99, você pode ver conteúdo exclusivo, inédito, mandar perguntas no grupo do Telegram, participar do grupo do Xanas em Chamas, é o nome que o Cirilo vai adorar, com certeza. Xanas em Chamas é o nome do grupo do Telegram aqui do podcast. Mandem suas perguntas, o Murilo já vai ler tudo, mas antes eu tenho uma coisa que você veio da outra vez, e eu não lembro se a gente conversou, enfim, como é que, porque o Gueré, eu lembrei agora, porque o Gueré veio aqui essa semana, o Fábio Gueré, tava aqui ontem com o Santi, e ele falou muito bem de você, que você foi no, tipo, ele citou alguns nomes que se deram bem no Faustão, né, no Quem Chega Lá, que é um lugar difícil de se fazer, porque é TV aberta, com um monte de restrição, ao vivo, né.
Um dos caras que conquistou o Faustão.
É, como é que foi esse período aí, como é que você entrou no programa, como é que foi participar e tal?
Eu foi teste, acho que foi final de 2019 que foi o teste.
Fez teste.
É, fez o teste. E aí eu. Eles gostaram dessa persona, desse jeitão de matuto, mais pro meio do mato. E eles queriam. Só que eles queriam fazer praticamente um personagem. Eles queriam que era... Não, você é o caipira que veio pra cidade. Tem que falar disso. Eu tinha material sobre isso? Tinha. Mas eles queriam muito fazer desse jeito. E me limaram algumas coisas ali, mas eu falei, vamos lá, vocês têm milhões de anos de TV, então vocês sabem. Palco eu entendo, TV não, então vamos fazer. Então eu fui muito... aceitei o que eles queriam, as propostas deles. Mas o Faustão, moço, eu acho que ele não tinha muito amigo, não, que na hora que eu entrava ele queria... Faltou um baralho só pra ele jogar na mesa ali, porque...
Queria conversar.
Comigo, com tudo, da hora. Nenhuma das vezes que eu fui... Ó, eu amo Faustão, respeito demais, mas na minha vez ele queria falar, até, sei lá, moço, não sei o que aconteceu. Nenhuma das vezes, a gente tinha 4 minutos, o meu texto tinha 3:20. Nenhum eu consegui fazer em 4. Nenhum, não. Tanto que o final era sempre... Pá, 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 que ia bater. A ideia era, né?
Bateu o risômetro
lá. Só que a hora que chegava nisso aí, já tinha acabado os 4 minutos, já não valia mais nada.
Mas o maior bagulho dele era ficar comentando suas piadas, era isso?
Não, ele repetia, né? Não, mas como é que é o Corcel que falava aqui? Aí teve uma vez que era...
Só pra perder o tempo, né? Que você tem.
Chamou Olimpíadas isso. Olimpíadas do Faustão.
Mas é que eu acho que, na verdade, eu acho que ele queria fazer ou fazer de novo pra bater de novo, entendeu? Às vezes era isso.
Então, puta cara, gente boa.
Sim, mas nem sempre. Mas eu não sei também como é que é aquele negócio regulado lá, porque o show, tudo tava incrível.
Como alto que é pra esse caralho. Bagulho do risômetro? Você que tá fazendo tem um acesso? Consegue não. Ver se bateu ou não a piada?
Não. Você não vê o bagulho lá atrás. Fica atrás da gente e fica sem som. Então a gente não sabe. Tanto que na primeira vez eu falei, pronto, não bati, fodeu, sai.
Ah, você termina a sua apresentação sem saber mesmo.
Exato. Aí no final ele falou, ele chegou lá, galera! Eu falei, ufa, graças a Deus. Graças a Deus. Porque a minha meta mesmo era chegar na final, pelo menos. Porque ganhar não dá. Os caras lá do Nordeste, lá, moço, os caras... Anedota, é metralhadora. Os caras pegam um tema e... Pronto. Não tem como. Mas eu queria divulgar o meu trampo, fazer um negócio bem legal. Só que teve os prós e os contras. Os prós que a galera fala, foi no Faustão, gente boa. Quem me conhece já falou, legal. Mas uma outra galera fala, nossa, foi na Globo Lixo, se vendeu.
Ah, agora tem isso, né?
Agora não pode mais fazer o trampo.
Teve. Tanto é que tem uma galera que me segue que é muito, não sei se é rústica que eu falo, mas, por exemplo, vai chegar o carnaval, eu vou curtir o carnaval. Então, assim, eu não vou usar chapéu. Eu vou, sei lá, me fantasiar, fazer outra... Não posso.
Não pode usar badá.
Não. Aí, ó o Nutella aí, ó. Eu plantei meus próprios demônios, eu tô fodido.
Eu tô chamando de Enzo
agora. Ixi, Maria, Enzo com H. Não, mas é verdade. Por exemplo, no carnaval lá que eu falei que eu fui, em 2020, eu falei, cara, que a gente tinha ido em 2019, eu fiz a série do carnaval um mês antes do carnaval, então eu tava no hype. Então, e tipo, o próprio organizador falou, caralho, você não vai andar aqui não. E realmente, eu falei, tive uma ideia, vou todo dia vestir de mulher. Então, nós fomos fantasiados de as Meninas Super Poderosas, fantasiados de... Enfim, e cada dia lá era um tema, lá no bloco, no Oba Festival, que inclusive vocês podiam conhecer.
A Oba Festival.
Quase uma Oba, né?
Vai mudar agora.
É lá em Votuporanga, um abraço pra todo mundo de lá. E aí eu fui fantasiado de mulher. Eu postava foto no feed da nossa fantasia, só queda.
Caralho. A galera realmente não quer ver.
O povo acha realmente que nós é personagem, né?
Mas eu imagino que, por exemplo, esse ano do Faustão foi quando você começou a rodar com o solo, mais ou menos isso, não foi?
Do Faustão?
É, do Faustão? Você já tava fazendo?
Não, já tava no segundo já,
tava no 2020. Segundo. Ah, tá. E, mas, então,
acabou o Faustão, começou a pandemia.
Ah, então você não curtiu muito essa... Não pegou um pouco hype, do hype do que fez...
Acabou em março, Faustão.
Porque até o Vitor Amar, né?
Que ele ia falar isso agora. Ele falou que rodou um ano por conta disso, assim. Ele falou que até hoje ainda tem lugares que procuram ele.
Hoje o pessoal nem lembra de Faustão mais.
Se a Globo não lembra...
É. Também tem esse detalhe.
Se a Globo faz questão de...
Não fez questão nenhuma de lembrar do Faustão, cara. Isso fala, só tchau, vai embora.
Isso é verdade.
E aí saiu o Faustão e entrou você agora no Globoplay. Divulga, é bom ficar grande toda hora.
Tem mais de 1.000 pessoas. Pelo amor aí, vamos passar o Donato, pelo amor de Deus.
Então, o objetivo
não
é esse.
Não tem como passar o Donato, porque o Donato, o Ventura e o Padilha, eles divulgam. Esse DVD eles divulgam.
Limar.
Eu falei alto ou pensei?
Não, mas se tem que falar mesmo. Se não divulgar, é cuzão. Tem que divulgar. Não é mais um especial pra conta da comédia? Cadê? Divulga.
Vamos aí lutar pela cena, caralho.
É uma boa. Só que eu vou te fazer uma crítica também. Eu divulguei o seu e eu ainda pedi, faz um videozinho invadindo, você não mandou até hoje.
Desculpa, eu não consegui, de verdade.
É muito melhor você falar, só invadindo e tal, blá blá blá.
É porque tem muita gente que diz aí que não faz ideia quem sou eu. Eu tenho que me mostrar, tá certo mesmo. É. Eu peço desculpa em público. Não, mas tem uma galera, não, pode deixar que eu compartilho. E tá lá.
Mas e
Limaço, né?
Como que eu te conversei?
Limaço nada, já falei pra eles, ah, tomando.
Já conversei pra caralho com o Márcio. Conversou, né, aquele dia ali, só com o Márcio. Ele tem um bagulho que eu não sei como explicar sem ofender ele. Ele é muito burro, né?
É... Boa, começou bem. Pra não ofender. Mais...
Começou com eufemismo, né? Exatamente.
A linguagem é mais leve.
É isso.
É que ele não sabia muito como funcionava as paradas. A gente ficava perguntando, né? Tipo, como é que é? Tipo, por exemplo, você foi na Globoplay. A gente imagina, pô, é um streaming da Globo. Então, teoricamente, pro cara lançar lá uma parada, seria legal. Vai fazer, tipo, o circuito ali da divulgação ali, Bial, os caras, até o Hulk aí, Caldeirão, essas porra toda aí, Ding Dong, do Faustão com o Hulk.
A própria Globo, ela nem pensa nisso.
Ela não associa.
Em reunião eu falei. É, porque... Isso aí eu falei. Pô, sair no G1, pô, dar uma entrevista lá, vai lá, toma um café com a Maria Braga.
Não sei. É, porra, tem que usar, não, sabe? Tem isso ainda.
Não tem. É que eles não querem, acho que tal, vincular.
É, eu acho que é isso. Eles não querem vincular, porque se fizer pra um, vai ter que fazer
pra todo mundo. A Globo é tão queimada que nem a Globo quer se vincular com a Globo. É. Você vê, olha o quanto que é queimada. É. Globoplay tem falando, mas a gente não tem nada a ver com a Globo. É. Eu quero deixar claro, não me misturo com a Globo.
Não, e se ele fosse na Maria Braga, podia ser por de Touro José.
Falando em Touro José, eu... 6 horas tem vídeo novo no meu canal, eu tô falando do Touro de São Paulo, aqui, o Touro que a Bolsa de Valores deu de presente.
Por cima, o que aconteceu com esse touro aí?
Cara, a Bolsa de Valores resolveu fazer um touro, pra, tipo, igual que tem lá em Nova York e tal, pra colocar aqui. Só que aí ele só não, parece que não pediram autorização pra usar o espaço público. Aí o touro de mentira tomou uma multa por estar estacionado em local proibido.
Como São Paulo capital é frescurenta, né?
É, São Paulo capital é isso aí. Aí não, tiraram.
No interior, já. As vacas vão no mercado. Foi pra do que é lado lá, moço.
Aí foi isso. E eu fiz umas piadas disso e 6 horas da tarde tá aqui no meu canal do YouTube. Depois vocês entrem lá.
Sabe o que foi engraçado na minha cidade? Isso eu juro que é verdade. Um cavalo entrou no mercado e foi no açougue. E aí eu vi aquilo e falei assim, esse é o verdadeiro bife a cavalo. E não é piada, eu tenho um vídeo dele.
Ó, falando em mercado, eu fiz um levantamento, porque o Aoba tá em alta, você sabe, né? Aí eu fiz um levantamento, fiz uma pesquisa hoje, de todos os estabelecimentos que eu achei no Google, chamado Aoba.
Ah, verdade, tem uma galera, ó,
Aoba Burger.
Aoba Burger, Naimarink.
Aoba... É tudo do Cirilo, viu? Ele é investidor fantasma.
Eu sei. É, tem um investidor anjo e tem um investidor demônio. É, Aoba Padaria.
Aoba Padaria eu não conheço.
Aoba Beer e Burger.
Aoba Beer e Burger.
Aoba Conveniência e Tabacaria.
Tem, lá em Londrina.
Aoba Frango Assado e Marmitas.
Essa eu não conheço.
Aoba Arquitetura.
Caralho!
Aoba Produtora. Aoba Kids, que é o Zaobinha. Aoba Produtora?
Aoba Kids.
Aoba Natural Sushi.
Eu vi que tem o Aoba Pub também. Tem
aí, né? Não tem aqui. É, tem o Aoba Café. O Aoba Yoga.
Caralho.
E tem o último aqui que eu achei maravilhoso, que é o Aoba Massagem Tântrica.
Aí sim.
Aí é o Aoba mesmo. Pô,
claro. Se eu não pegar uma permutinha nenhuma desses daí.
E o Aoba Massagem Tântrica faz todo sentido. É o que mais combina. É. Que é a mesma coisa do rodeio. Você não aguenta 8 segundos, você já...
Você já fez essas coisas? Vocês já fizeram?
Nunca.
Eu morro de curiosidade de fazer.
Deve ser muito bom.
Deve ser, que é um negócio que fica tremelicando lá, não é?
Isso, chama choque.
Choque?
Eu não sei também.
O Emerson Ceará veio aqui e falou que tem a moça que faz o final feliz lá na hora da masturbação. Ela vai dar uma brincadinha no ânus também.
É agora
mesmo?
É, o Emerson Ceará contou que lembra que ele foi você que tava, né? No dia que ele contou, que vai no dedinho. Ele falou que é meio que a mina faz um movimento assim. É. E aí fica o dedinho
aqui. Tem o sustenido aqui da minha
escapando. O dedão vai no saco e o dedinho aqui, ó, na boca do quitute aqui, ó. Que ela vai fazendo o telefonezinho, né? Me liga.
Alô,
ba.
Alô. Eu nunca... Uma vez eu fui fazer show em Brasília, cara. Me deixaram no hotel, mó top lá. E no hotel tinha uma cadeira. Dentro do hotel, no primeiro andar, tinha umas lojinhas e um massagem.
Você pedia aí? Você pedia pro contratante?
Eu falei, não, vou lá, né? Tô travado. Ela falou, quem que você quer que faça? Eu Nossa. Ou ela? Eu falei, aí que eu entendi, falei...
Você não tinha se ligado, cara.
Não, eu achei que era massagem normal. Do nada, pra tirar a roupa, não sei o que. A hora que eu vi, vlau.
Tava lá tocando berrante. Quando menos se espera. Ai, tem as perguntas aí dos membros?
Tem, mandar um abraço pra galera aqui que tá no grupo. O Alfredo, a Marina Souza, a Marcela Leitão, Carol Jorge, a Nancy, a Ana Cláudia de Souza. O Fio Artesão que também tá aqui. Cadê aqui a pergunta do Fio Artesão? Pergunta qual é o máximo de horas que o Cirilo ficou sem beber.
É difícil, hein?
Já fiquei 3 semanas.
3 semanas sem beber?
Consegui, 3 semanas. Só... E eu fiquei até meio esquisito. Meio esquisito porque ficou sem graça.
A vida perdeu um pouco do sentido.
É porque eu até ia fazer show e quando eu faço show tomando uma com a galera, eu acho que a galera fica mais comigo, sabe? Quando eu faço show, eu começo brindando e aí parece que a gente tá num grande... Sei lá, uma grande confraternização.
E no show a galera leva bebida pra tomar no teatro.
Já levaram
no teatro.
Isso, já levaram escondido o velho barreiro, assim, ó.
Já. Pra tomar no teatro.
Mas você é de cachaça. O que você curte mais é cachaça, né? Porque o Márcio, por exemplo, que é o nosso cachaceiro lá, ele é da vodquinha com gelo pra caralho. Ele nem toma cerveja, por exemplo. Uhum. Você toma de tudo ou
de tem... De tudo. O que eu mais gosto é caipirinha. Mas hoje eu tomo muito cervejeiro, cara. Muito cervejeiro. Mas hoje eu vejo que a cachaça, hoje, se eu tomar mesmo, eu fico igual Jesus, filho. Só volto depois de 3 dias. Mas...
O fígado já não, claramente.
E eu tô falando isso hoje, você sabe que Jesus é igual nós, né?
É.
Ninguém botava fé, só andava com o maior elemento e queria salvar a puta. Então. Então, ele é nós, é imagem semelhante, tá certo?
E nós, quando o show é ruim, nós andamos na água, né?
Ai, caralho. Teve algum show que foi o mais foda, assim, que você fez, que você se impressionou, assim, com a virada que deu na sua carreira? Além das gravações especiais, assim, teve uma cidade que você vai e toda vez é uma loucura, assim, tem... Que deve ter, sempre tem aquele público que é mais fanático, assim, e tal.
Uhum. Teve uma vez, foi a primeira vez que fui em Jaguariúna.
E também é muito famoso por rodeio, do bagulho.
Sim, sim. Jaguariúna, a primeira vez que eu fui no teatro lá, e eu quero voltar, que foi só aquela vez, cara. A gente deixa tem uma playlist de modão lá e vai tocando. E uns modão antigos.
Uhum.
Tinha um carreiro pra baixo. E aí, tava tocando Boi Soberano.
Qual que é Boi? Eu não faço ideia.
É uma que não tem nem melodia direito. Que na verdade, é o ponteado da viola. Que ele canta, no mesmo tom que ele canta, é o que ele toca na viola. É. Ele fala, me lembre, tenho saudade do tempo que vai ficando. Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. E a galera começou a cantar num coro.
Caralho,
que me arrepiou, assim, atrás da cortina. Que eu falei, cara. E a hora que eu entrei... E foi um show... Se não tivesse teto, nós subia. Foi foda.
Jaguariúna. Uhum. Não tem que voltar. Ó, um bom lugar pra gravar um próximo, hein?
É, então. Então, isso que eu queria ver. Hoje eu queria... Na verdade, eu queria sair de São Paulo, gravar num outro estado, talvez, não sei. BH também sempre recebe a gente muito bem.
BH é a plateia.
Curitiba, Goiânia, Campo Grande, voltar no mês que vem lá também. Então, as capitais, essas outras capitais, sempre me recebem muito melhor do que a própria São Paulo. Sabe? Mas é porque também é outra cultura, né?
É porque também você não vai toda vez, né? São Paulo você vira e mexe e o cara consegue te assistir. Lá, às vezes, você vai uma vez no ano, né? Então, é um evento.
Já saturei São Paulo, já.
Se torna um evento foda. Tipo, cara, se eu não for agora, eu não vou ver. Só ano que vem, né?
Rondônia. Já fui umas 3 temporadas lá, moço. E foi do caralho também. E cidade que você nem imagina. Pimenta Bueno.
Então, Rondonópolis.
Rondonópolis é Mato Grosso. Aqui.
Mato Grosso, né?
Beirando o Pantanal.
Não é longe, Rondonópolis? É longe.
Cara, é impressionante. O quão é longe.
Acho que foi o mais longe. O Rondonópolis foi o show mais longe.
A última vez que eu fui pra Mato Grosso aqui agora.
E olha que fomos pro Japão. Mas acho que o Rondonópolis é um pouco, demora um pouco mais.
Não tem escala, né?
Essa piada. Acabei de me ligar que eu roubei uma piada do Luiz França. Que ponto chegou a minha carreira? Acabei de perceber que essa piada é do Luiz, né? Faz essa piada.
Queria pedir desculpa, Luiz. Não foi no seu aniversário. Me desculpa. Tamo junto.
Ah, queria pedir desculpa. Eu não fui convidado.
Não, mas eu acho que era lista de transmissão, ele nem sabe que eu tava lá.
Quantas cidades você já fez show? Você tem ideia?
Nossa senhora. Caraca.
Brasil são quantos municípios? 5 mil, 4 mil, sei lá.
É, acho que é uns 5 mil municípios.
5 mil municípios.
Ó, os únicos os estados que faltam eu ir, no norte eu só fui Rondônia. E nordeste eu só fui um show pequeno em Maceió, que nós tava lá no Réveillon, só.
É, o norte é bom. Pará é uma puta praça boa em Belém.
Norte,
Belém.
Norte e nordeste falta, o resto eu fiz tudo.
Centro-Oeste você tá na tua área, né?
Uhum. Não, Centro-Oeste é foda. Ali, sabe? Mato Grosso. A galera é muito acolhedora. Isso que eu acho que. É, eu acho que devia, sabe, espalhar um pouco mais, porque tá muito aqui a comédia stand-up.
No centro, você fala, mas.
É,
no,
eu, nas por exemplo, capitais. Agora eu tô vendo que agora tem um comedy lá no Salvador.
Sim.
Então, tá faltando. Sabe, agora tem o Goiânia lá que
tá. Não, agora tá forte. Rolando em quase em todas. Pelo menos as capitais tá, tem aí um comedy.
Tem uma
Floripa,
tem. Sim.
Tem uma cena local aquecida.
É. Tem um comedy pequeno lá que o Carvalho tava lá, né? Em Amazonas lá, cara.
Tem
Manaus.
Um comedy, eu não sabia.
Toca da comédia. É o Junior Santos. Junior Santos que é o.
Sim, o Júlio que abre o show toda vez lá.
Inclusive, lá foi igual Quatro Amigos. Tiraram ele também do grupo.
E... O Carvalho. É, ele foi
zoando, cara. Tô zoando.
Tocaram ele na topa.
Ia ser o quarto.
Apareceu, né? Um outro rapaz sem pai lá e colocaram no lugar.
Pessoal muito acolhedor, né? Falta figura paterna, ele fala...
Vem pra... Vem pra... Já tem um maconheiro no grupo.
Uma curiosidade que eu tenho, porque a gente roda esses lugares aí, as praças parecidas e tal. É, óbvio que você vai mais, né, pro interior também das cidades lá. Mas como que é a galera que abre o seu show? Tipo, vai sempre alguém pra abrir? Porque vira e mexe, aparece uns loucos pra abrir show, né? E o seu, acho que é um público que tá esperando as piadas, talvez, do interior, coisa de cachaça, né? Que é meio nichado, né, o seu, sim, público. E sim. Tem uns loucos que vai abrir, tem uma galera que se fode pelo seu público ser nichado.
Não, eles se fodem porque são ruins mesmo. É verdade. É porque... O que é público, caralho, não tem dessa. Lógico que você vai lá, pô, quero ver o de Lopes, mas aí entra outro cara. Mas aí é que tá. O cara que abre, ele tem que saber.
Ah, me respeita.
Ele tem que saber a situação. Ele me tem que saber. Respeita. Não, mas ele tem que saber. Eu, quando abria pra vocês, quando eu levava vocês, o pessoal foi pra ver vocês, não pra mim. Eu. Uhum. Eu tava na portaria, porra. Então eu sabia, eu tinha que saber brincar com isso.
Se adaptar com o que tá.
Exato, eu tinha que usar isso ao meu favor. Mas é o que essa galera. O que eu mais vejo hoje é o Open querendo ser famoso, não é querendo ser bom. A galera que arrasta pra cima e ser amigo de vocês. É o que eu mais vejo.
Eu não tenho amigos.
Só tem dois mais aqui, né? É. O elenco era maior.
O que sobrou era isso. O que sobrou é isso aqui, ó. O que
sobrou. Mas então, vai ficar só um, vai chegar um momento que vai ficar só.
Vai.
Vamos montar o quadro.
A gente já sabe. Não, o próximo episódio é ele e a Alice aqui. Mas eu queria falar a verdade, que a galera hoje, eu acho que estão muito acelerada. Tá muito acelerada.
Pulando etapa, né? O pessoal quer pular etapa.
É a mesma coisa que você querer ser um médico. Você quer ser um médico. Você não vai já pegar o bisturi e cortar os outros. Não, moço. Você tem que, porra, é etapa por etapa. Tem que sentir o gosto da subida, sabe? Então, eu falo isso porque eu comecei lá produzindo vocês. Eu comecei produzindo vocês e fazer uma pontinha aqui.
E abria, né? Tá ali na correria. Exato. De produção. Agora não. Exato. Quer ter trabalho, pegar um bar, fechar um bar pra fazer show.
Fazer reserva de mês.
Tendo que divulgar. Dá pra abrir o solo de fulano quando vai lá. No mês, para pra pensar, tipo, passa uns 6, 7 comediantes na mesma cidade no mês. Dá pro cara fazer show toda semana se ele for lá pedir pra abrir. Aí o cara não vai correr atrás de um bar.
Qual a chance dessa galera, na minha época, ficar eu perdia um dia por show, um dia, pra cada show, eu perdi um dia. É, abrindo aba por aba de todo mundo no Orkut colando no mural. Essa é a divulgação. Ctrl-C, Ctrl-V, um dia inteirinho. Pra tentar divulgar, porque não tinha impulsionar Facebook, não tinha essas coisas.
Era outro método.
Então eu fazia desse jeito. O que me deu um bom aval e uma baita estratégia quando eu comecei a soltar vídeo, porque as mesas que reservavam nos shows, em todos os shows que eu fazia no interior de São Paulo aqui, tava no meu celular. Então todo mundo que vinha em contato comigo, eu salvava, tipo... Dracena 1, Dracena 2, Dracena 3. Então, eu fiz, o que eu fiz? Quando eu comecei a soltar vídeo, li transmissão pra essa galera. Então, eu tinha um interior inteiro ali. Falei, gente, lancei de novo. Lá,
foda.
Direto no número deles. Legal. Mas essa galera hoje não quer isso. Essa galera hoje quer, vou testar. Quer levar o caderninho e vai o caderninho e... Ai, pessoal, essa plateia tá foda. Quer dar desculpa. Dá desculpa.
É, o Open Socialite, né?
É. Eu escrevo. É,
ele quer começar na comédia com 100 mil no Instagram, né?
É, o povo que... Nossa. Fala lá se sabe regular uma mesa de som, se sabe...
Acertar a luz. Oh.
Você fala, oh, tá dando reverb, não sabe o que é isso, não sabe o que é microfonia, não, acho que, não, acho que é essa banda. O estudo do microfone.
Não conheço essa banda. Reverb,
nunca ouvi. Reverb, nunca ouvi.
Os dois ficam meio que... É... Mas, inclusive, eu tenho um negócio que, pra mim, eu acho que todo comediante, todo open pode ser, tem que começar produzindo.
Sim, é o básico. Você tem que começar.
Vai atrás dos bar, vai dar seus pulos, dar seus corres.
É, só que tem que produzir do jeito certo, né? Tem que ser o jeito certo. Não pode querer passar por
cima. Porque aí você vai produzir uma noite de open, que tem 12 pessoas.
É,
Noite de teste de open, que agora tem também, né?
É, tem
noite de teste de open.
Tem pra noite de teste de open que poderia chamar Sorocaba noite de teste de teste.
Tá tendo uma galera lá também.
Lá no Sorocaba?
Tendo uma noite de teste de open.
É, então.
A galera que...
É perigoso.
Tem a galera que abre show de open.
Você nunca viu um flyer assim? Tipo, é uma galera que é open, aí tem a foto deles num flyer. Aí tem assim, participação, aí o nome de outro open. Só que todo mundo é open.
Convidado, tá outro
com...
open.
É, tá todo mundo com 6 meses de comédia. Mas já tem aí.
Sabe qual que é o erro dessa galera? Em vez de colocar o nome deles, coloca um nome. Foda na noite.
É, cria uma...
Riso
cria um circuito,
cria um produto.
Exato, você cria um produto que daí... Pô, o pessoal vai pelo produto, ó. Toda vez que tiver, vai ser... Pô, vai ser legal. Sim. Não o fulano vai vir. O fulano vem depois, cara.
Mas show de open, toda noite é noite de teste.
Sim. É. Com certeza, total. Não, e o open que só repete texto? Não muda uma vírgula, de show pra show, é o mesmo. Não, eu tô testando bosta, é preguiçoso do caralho.
É, não é só open não, isso aí. acho que eles têm muitos profissionais, que é pior do que open, né? Não tá profissional, não tá se arriscando, é muito pior.
Mas eu tenho essa visão. Se acho que a cena da comédia tinha que se espalhar um pouco mais. Tem um comedy, um em cada estado, pelo menos, né? É. Nas capitais. Hoje, lógico que hoje a gente tem alguns produtores que, em cada canto aí que tá levando, mas a cena local é muito importante pra fomentar, né?
Pra caralho.
Pra fomentar.
A cena local é o que figura.
Mas eu acho que também tem muito dos comediantes arregaçar a manga, mano, ir atrás de bar, ir atrás de produzir noite, tentar fazer show na cidade.
Isso é verdade.
Ter, porque até mesmo se tem um comedy numa cidade que não tenha comediantes locais, esse comedy não vai durar, porque o cara vai ter que trazer toda vez convidado de fora, um custo é muito mais alto, se não tiver aéreos, caralho. Uhum. Então precisa ter a galera que consiga saudade fazer o bar.
Naquela época que o pessoal ia de busão.
Ia pra
Dracena. Ele falou, eu lembro quando ele falou assim, Cirilo, só vou voltar se eu for de aérea. Não, quero leito.
Aérea, leito. Olha a exigência, leito. Aí. 8 horas de no ônibus todo pro leito. É pro leito. Porque esse aqui também, o produtor aqui, fazia os caras ir de carro. Lembra que tinha aquele bagulho do Facebook que você pagava, sei lá, 20 conto e a carona? Podia ser.
Minha defesa,
muita gente, muito comediante foi estuprado porque foi fazer show com você.
Eu deixava opcional. Você quer ir de homem, você quer ir de carona.
Por estupro ou sem estupro? É o Uber
dele. É, os caras chegavam lá. Você tá chateado? Quer comer alguma coisa? Não, tô de boa.
Aconteceu alguma coisa na viagem?
Caroneiro
até o Pô, senta aqui. Não dá. Tranquilo.
Esse circuito que você fazia lá do Riso com Farofa, pra quem não sabe, o Cirilo produziu junto com esse Caio Morelli, né?
Caio Morelli.
Que citamos aqui. É, o Riso com Farofa que fazia o circuito interior. Era mais São Paulo, né? Um pouco ali do Paraná, pegava também.
Pegar um pedacinho do Mato Grosso do Sul, um pedacinho em Minas.
É. E aí, esse circuito, quando você decidiu focar pra rodar com solo e tal, é meio que... Acabou, né? Porque o Caio não dá pra ele tomar conta de nada, meu Deus. E aí acabou, mas você
não, ficou fazendo... Aí ele não fazia circuito. Mais parte.
Já nem tava,
não,
né?
Não tava. Porque o Caio, acho que em 2015, eu acho, 14 ou 15, ele quis...
Ele quis ser o quê? Youtuber?
Não, ele quis fazer... É, YouTube, mas ele fazia cartas... É mais autoestima, né? Que fala, né? Hã? Ele tem 3 livros de autoajuda escrito.
Autoajuda romântica.
É
conselheiro amoroso.
Isso.
É o
relacionamento dele tava uma bosta. Mas assim...
ele é o melhor cara para dar conselho. É. Porque ele sabe que é ruim. Ele falava as coisas...
E treinador não entra em campo, né? Então assim...
Faz o que eu falo, mas não faz o que eu falo.
Exatamente. Então, aí depois, agora que ele tá voltando pro stand-up. Até então ele tava fora.
Mas esses barzinhos que você fazia no circuito, você tem ainda, faz o seu solo, você via... O que aconteceu com a maioria desses
shows? Eu tinha abandonado mesmo. Na verdade, eu tava tentando voltar pra lá. Mas é que eu tava sem produtor. Quando eu comecei com os solos, sempre fui eu por eu. Então eu coloquei outro chip no meu celular e aí eu virei o Fábio, né? Cara, olá, tudo bem? Como é que tá? Eu tentava fazer outro sotaque.
Fazer outra voz.
E aí eu fechava o show, ia sozinho com meu paliozinho, ia sozinho pro show. Mas aí depois eu vim pra Sorocaba e eu comecei a trabalhar com mais outras pessoas. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, isso. E a gente, nosso próximo passo é produzir os próprios shows. A gente já produz alguns, mas a ideia é produzir os próprios shows, fazer tipo um boteco do Cirilo, entende? Aí a gente vai unir música com stand-up, cachaça e estouro, costela no chão, explosão, tchacabum, dança do verão, né? A próxima passo seja isso. Em vez de você fazer um show, eu quero fazer festival, entendeu?
Entendi, que aí tem, que tem tudo.
É, legal. Exatamente. Aí a gente consegue ganhar na portaria, no bar, no estacionamento, na puta que tá na esquina e... Onde mais tiver.
Já é de... o famoso de ponta a ponta.
É. Uhum.
Mais, Murilo, vai.
Deixa eu ver aqui se a galera dos membros estão de olho. Ah, tem.
Falando em membro.
Membro novo. Fala dele aí que eu vou achar aqui.
Tem um membro novo. Você gosta do membro, Cirilo?
Carrega um comigo.
É isso, porra. O Kevin Oliveira tá com a gente aqui. Bem-vindo, Kevin.
Grande Kevin.
Chegou
Kevin.
Chegando aí, Kevin. Kevin vem.
E já entrou no grupo aqui também do Telegram. Kevin, bom, não tem
Kevin
mais perguntas.
Oliveira, proatividade, é isso que a gente gosta.
Como vocês mantêm esse grupo do Telegram? Porque eu não consegui.
Com putaria.
Eu não consegui.
Putaria rolada na mão.
Putaria, meme, é o que pode funcionar. Não, é que a galera, de verdade, isso aqui eu vou fazer um elogio pros membros do podcast. São uma galera muito fã, assim, realmente, assim, do acompanha o trabalho de todo mundo, assim, que faz aqui.
Isso é verdade mesmo.
Às vezes, do nada, eu nem sei. Ó, fulano falou de você em tal podcast, a tal hora, não sei o quê.
Mas você sabe que...
Eles são fãs mesmo.
Então, mas você consegue dar atenção?
Ah, atenção a gente dá na medida do possível, não vou mentir. Não consigo dar atenção.
Porque quando eu fiz, virou um bate-papo UOL. Um chavecava o outro.
Essa é a vantagem também, que no nosso grupo só tem gente feia, né? Os membros são bem horríveis mesmo, assim. Então ninguém quer pegar ninguém, porque só gente horrível.
Só faltou colocar a gatinha underline webcam, porque o resto, moço.
Você era dessa época do bate-papo?
Eu era o Falcão Negro 28.
28.
MSN era desgraça, MSN, porque. Lembra que a MSN abria, né? Fulano acabou de entrar, né? Uhum. Eu ficava entrando e saindo, ficava tum, 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 tum. Ah. E eu trocava meu nick, pra quem tem 17, nick é nome, tá? MSN é tipo WhatsApp, tem que atualizar o menino. Eu trocava meu nome pra meu pau no seu cu. Aí ficava, meu pau no seu cu acabou de entrar. Eu era insuportável, cara.
Quando chamava atenção, né?
Chamar atenção era ótimo. Às vezes falta isso no WhatsApp, né? Uma chamada de atenção.
Pra... Nossa, imagina.
Do nada um gordão mostrando na bunda. Vamos gravar, Serafim? Você sabe que você virou uma piada minha, né? No meu show.
Caralho, os caras da Fog, o Juninho Rude...
Você não viu, né?
Claro que não, mas ele... ele... Não, mas eu vou te... juro que é verdade, vou te mostrar aqui. Tem um grupo aqui.
Eu mandei
a mensagem pra dar parabéns pra eles, que eles fizeram um bom trampo lá. Pô, parabéns, eu vi aqui. Não assisti o show, só vi o comecinho aqui. Achei bem foda, parabéns, tá bem legal, não sei o quê. Aí eles falaram, pô, tem uma piada que ele fala de você, então assiste tudo. Eu falei, você não tem a minutagem, certo?
É bem no meio,
longe. É pra assistir o show. Ele só fez isso pra eu assistir o show.
Exatamente.
Qual que é a piada? Pode falar?
Eu sempre falava isso no show. Porque tinha a cidade que, nossa senhora, eu falava ela. Eu falava assim, que eu tava falando de cachorro, na minha tia.
Eu odiei a premissa, vai.
Não, mas
vai
é
porque... Com
não, é que eu falo sobre
eu só falo
a diferença entre cidade grande e cidade pequena. Que no interior, na cidade grande, eu percebi que inverteram as coisas. Estão dando... Inverteram o nome. Cachorro tá com o nome de gente tá com o nome de cachorro. Meu vizinho lá, o cachorro chama Frederico. E o filho do cara, Thor. Então, virou uma bagunça. E a minha tia, ela é um patamar... Vou cortar. Ela é patamar acima, que ela conversa com o cachorro e ela não tem uma cachorra, ela tem uma filha. Ela fala, filha é linda. Nossa, minha filha é linda. Eu já vi cachorro demais da conta. Mas ela chama Dandara. Ela colocou no Instagram, mãe da Dandara.
Uhum.
Ela falou, a Dandara é linda. Eu falei, tia, não tem condição. Porque se a Dandara é a prova que um dia Deus teve preguiça. Porque eu não sei a raça. Aquele cachorro que tem mais pelo que cachorro. Sabe que transborda pelo assim? Sabe, o queixo é pra frente. Eu não sei arrasto cachorro, apelidei de Didi Lopes. Cachorro garrinho.
É boa, valeu. É. Obrigado, que homenagem boa. Tá no especial dele,
no Globo especial. Play. Quem disse que Didi Lopes não está na...
É isso. Ou seja, eu entrei na Globoplay primeiro que o Márcio. Obrigado. Essa é a verdade, é a prova. Eu tô na Globoplay primeiro que o Márcio. Mais uma vez eu ganhei.
Ora, ora. As voltas que o mundo dá.
Eu queria agradecer a produção por essa branca. Eu tava numa sede.
Não, manda
a pé, moço.
É isso, parece é mesmo.
Pela memória, né?
Era pra começar as duas. Vocês me desculpa, viu, gente?
Me desculpa.
Caralho.
E o show novo, como é que tá? Você, geralmente, quando tá pra gravar o show. Tipo, fechou a gravação lá. Aí você, eu imagino que já tem uns meses que já tem um show meio feito.
Sim.
Aí
sim.
Você já vai no seu próprio show, você já vai testando. Ou você vai alguma noite de open, de teste, pra ir testar?
Não, eu falo que é ensaio pro DVD. Eu sempre falo, a galera se sente, ó, vou fazer com vocês aqui o ensaio do DVD. E a galera, ah, que legal. Até quando eu vou gravar vídeo, eu corto, eu paro o show, falo, gente, agora eu vou fazer um negócio aqui, vou contar a história inédita pra vocês. Vocês estão comigo? Aí infla a galera, né? Por isso que eles riem, porque...
Mas todo vídeo é assim. Todo mundo implora. Nossa, a fila de piada a gente implorava para as pessoas darem risada.
Cara, você sabe que.
Eu falei, fez a fila de
piadas. O dia que eu fiz a fila de piadas, postou. Falei, nossa, agora vai estar lá no norte.
Vai mudar a sua vida.
Aí o YouTube foi lá e vlau na fila, lembra?
Derrubou,
você não lembra, não?
Não lembro, a sua fila derrubou.
Derrubou.
Mas, tipo, não tá no ar essa fila?
Não, agora tá, mas na época eu lembro que tinha derrubado algumas.
Ah, por causa da trilha de abertura.
Direito autoral.
É. Tanto que tem uma. Agora a fila tá mó estranha. Começa o 4 minutos, é uma música meio nada a ver, assim. Aí começa...
Turn down for. É que a música. Né? Então, quando fez, não deu 2 dias.
Caralho. Mas, foi boa pra caralho a fila. Foi boa. Eu acho que bateu os números legais pra caralho.
Foi legal pra caralho. Eu fiz um compiladão lá. Nossa senhora, fiquei feliz pra porra. Consegui fazer aquela a pose de quebrado interior por Ventura.
Verdade. Acho que alguém. Você
eu só esqueci de chamar o Afonso de Enzo. Eu só esqueci essa parte. Né? Todo mundo falou: você não chamou o Afonso de Enzo. Caralho. Ele é, né? Não,
você postou
bebe,
no Rios, não postou essa.
Há
um tempo atrás.
Quebrado? Postei. Postei. Não, vai ser 2040 eu vou estar postando isso aí ainda.
Deixa eu ver se aqui. Todo ano. Todo
TBT da fila de piada.
Deixa eu ver se tá no ar essa fila. Vou ver agora.
Agora tá.
Tá, pô, 3 milhões e 100. Boa pra caralho.
Juntar meu canal inteiro não dá isso aí.
Tema nem o meu. Bebida,
o tema. Não, o tema é bom também.
Eu não sei nem. Que eu levei a cachaça. Lembra quando eu levei a cachaça? Nós tudo bebeu. Tomou um golinho.
Falei de café. Acho que foi isso. Minha bebida, cafezinho.
Eu gosto de café.
Café é bom demais. Boa. Ah, então, a banca, infelizmente, você não
gravou. É, eu ia fazer, mas morreu antes, né?
É, a gente ia gravar hoje, né?
Hoje ia
gravar. O Alex esqueceu de te avisar, né?
Que ele me avisou ontem.
Mas faz então, só 2 meses, né? Que paramos de gravar.
Fechou.
É, dá um desconto.
Quebrou a banca. Porque ia ser à tarde, grava sem plateia?
É, que a gente tava gravando sem plateia por conta da pandemia. Aí quando voltou o show, voltou com um reduzido. E aí não era tão legal de gravar, porque ainda tava reduzido, sabe? Uhum. Show. Só que aí foi voltando e a gente foi gostando do formato sem plateia, porque é aquilo, não tem obrigação, né? A gente aqui batendo papo
e
vai embora. Não precisa escrever a piada.
Ah, um podcast do Quatro Amigos.
É, resumindo era isso. Só que aí a gente parou porque vamos vir com um produto novo pro ano que vem. Já tem uma ideia muito boa pra fazer e vai fuder a nossa vida tudo de novo. Vai ter que escrever piada toda semana.
Eu tenho que trabalhar.
Deixa eu perguntar. Vocês escrevem todo dia?
Claro que
sim.
Não.
Sim.
É que eles escrevem pra você, né, caralho?
Quem tá com a vida feita não precisa, né?
Esse é a Bruna.
Eu preciso ter mais disso, cara, de escrever. Eu perdi o costume. Anteontem eu tava lá na praça lá com o Diogo Portugal e falou: cara, vou falar sobre profissão. Você tem alguma piada de profissão? Eu, cara, não veio bosta nenhuma na minha cabeça. Cara. Eu preciso muito voltar a ter essa rotina.
Eu não escrevo todo dia, mas acho que eu tenho um ritmo bom de escrita. Eu tô muito tranquilo, assim, sem aquela obrigação de estar escrevendo. Até porque a gente tá fazendo outras coisas, né? Pô, escrevi uma série. Acabou de escrever um roteiro da segunda temporada. Então, tá trampando, exercitando a escrita. Uhum, uhum. Mas aquilo de sentar todo dia e escrever, não. Se eu tenho uma premissa, primeiro penso umas piadas pontuais, anoto as piadas pontuais, vou fazendo show, tento ganhar ela, botar umas gags lá na hora e depois vou trabalhando o texto, assim.
Porque eu nunca consegui sentar e... Porque eu tenho um negócio de chama doença, loucura. Eu não consigo focar nas coisas. Eu tenho que estar fazendo uma coisa pra pensar em outra, sabe? Uhum. Lavar louça pra pensar em texto. Essa que é TDAH que fala essa bosta aí? Uhum. Deve ser.
Que você tem?
Devo ter. Deve ter. Não tenho. Tô limpo. Já tive. Não existe homem no mundo que o pau não pingou. Falei.
Olha que você falou que você não tinha o Seravim. Falou, ufa. Por quê?
Não. Mas isso de sanitar e escrever, eu tinha no começo, assim, no meu primeiro show. Até o segundo solo eu fazia uma programação de quanto tempo ia demorar pra escrever o show novo, eu trabalhar as piadas e tal. Tinha post-it, eu anotava as bagulhas.
Eu sempre escrevi. Eu tinha premissa, história e jogava no palco.
Mas sabe o que eu sinto que foi essa mudança? Não é nem de preguiça, é porque agora a gente faz muito mais show do que na época.
Sim.
Então faz show pra caralho, às vezes faz 3, 4, você tem uma ideia, fala, pô, vou tentar mexer esse material meio trabalhado, às vezes nem dá tempo de sentar e escrever. Meio que você vai ali no celular, pô, já tem o texto, eu já sei mais ou menos de cabeça,
é porque eu
tá preciso, decorado.
O que eu percebi que eu faço hoje, que eu tenho que mudar, é que eu faço muito conteúdo pra quem já me segue. Eu não faço conteúdo pra adquirir uma galera. Uhum. Então assim, as coisas que eu falo, quem me segue entende. Quem não me segue fala... Rojão, que porra é essa?
Galera tem referência.
Né? É, exatamente. Eu preciso ser mais comercial nesse. Na verdade, é que eu sempre conto histórias minhas, mas eu preciso falar sobre algo. Uhum. Eu preciso ter um posicionamento sobre falar sobre sertanejo, falar sobre interior mais, voltar a falar mais sobre interior, falar mais sobre essa cultura. Pode ser cachaça também. Então eu quero voltar a falar sobre do que só contar a história minha. Entendi. Não que não tenha história, mas tem.
É o. Inclusive, você falando do sertanejo aí que o Renato veio aqui, o Renato Albani. Eu imagino, não sei se você conhecia ela ou se só era, tipo, só curtia mesmo a Marília Mendonça. Onde você tava quando aconteceu a tragédia?
Tava...
Que você conhecia? Não sei se você
chegou... Eu conheci ela em 2018 pra 19. Não, 18 pra 19. Conheci ela, fui no show dela.
Sangue bom mesmo. Todo mundo fala que era sangue bom pra caralho.
Ela era incrível. Eu tinha um bordão que eu falava, minha Nossa Senhora Marília Mendonça. Ah. Que é a padroeira dos cachaceiros. E aí eu fiz até vídeo com ela falando, nossa, acabou a cachaça, o que eu faço? Minha Nossa Senhora Marília Mendonça, me ajuda. Aí ela entrava e falava, tá aqui.
Caralho, que foda, não sabia disso.
Aí eu fiz com ela também, que eu ajoelhava, ela me abençoou. Tanto que no dia eu busquei essa foto, postei. Cara, eu fiquei mal. Não sou próximo.
Tava fazendo show num dia?
Eu ia fazer show em Olímpia. Eu nunca fui próximo dela. Não posso falar que ela é minha amiga, mas eu conhecia e extremo respeito. Exatamente. Cara, aquilo me abalou. Porque é a nossa vida. Só não tá de avião, mas, pô, é nós na estrada todo dia, cada dia pra um lado. Então, aquilo me abalou de um jeito absurdo que eu tive que ter um psicológico do caralho pra tentar...
Teve show no mesmo dia que teve show?
Na sexta-feira eu tinha show em Olímpia e aí eu tive... Nossa, o psicológico foi abaixo. Mas a galera que tava comigo, eu dediquei o show a ela. E onde você estiver, mulher, tamo junto.
Pô, isso aí...
Tem mais aí, Murilo? Vai.
Que limãozão gostoso que ficou o podcast.
Não, pô, é legal
que você doença falar. Doença venérea pra Marília Mendonça. Olha que gostoso.
Mas é legal você falar, caralho. Porra, sim. É legal pra caralho. Porque sim, você sim. É fã, você é do mundo, entendeu? Do sertanejo pra caralho. Você é amigo dos caras. Só que eu achava que você é diferente de alguns. Que eu tenho alguns brothers da comédia que é muito próximo da galera da música, mas eu vejo que é mais da galera nova, né? Da música. Uhum. Galera, não, você é da galera do sertanejo raiz, né? Tipo, você,
sim.
E até você curte mais. Também, né?
Não que eu não goste dos novos,
sim,
mas
sim.
É que eu não tenho acesso e também não. É que eu ouço 90 pra trás. Meu sonho, eu tô profetizando aqui, ó. Eu ainda vou tomar uma cachaça com o Leonardo. Não tomei. E o Eduardo Costa.
Vai tomar.
Eduardo
Costa. Caralho, você não falou.
Fala, Dudu.
Ô, Léo. Tá de bobeira? Fala aqui no estúdio, quero te apresentar um amigo.
Desce um andar.
Demorou. Não precisa trazer as primas hoje, não.
Pior que esse tempo atrás eu ganhei um. Eu não lembro de quem que eu ganhei agora, moço. Nossa. Mas eu ganhei um EP. Um LP. Do primeiro disco e mais vendido do sertanejo da história. Que é do Leandro Leonardo, aquele antigão, que é um LP deles. Estão mó magrinho e tal, fitinância. E eu ganhei esse. Aí eu postei, falei, gente, Marco Leonardo. E aí ele comentou. Aí eu me senti.
E você tem um bagulho que eu não sei se é muito comum lá no interior, não sei se você sabia disso. Chapéu. O Cirilo é um nerd, né? Sabe que ele é nerd
pra caralho.
Super-heróis e tal. Tá acompanhando ainda ou depois que...
O quê, moço? Eu não tenho outra... Eu tô tentando achar spoiler, mas...
Ontem estreou a do Gavião, eu vi o primeiro episódio. Gostei. Saiu dois, aí eu acho que vão lançar semanais, assim.
Saiu dois de uma vez. É isso que eu acho engraçado, eu não posso ser outra coisa.
É, caralho.
Mas desde o começo eu sempre lutei contra isso, contra o tal do estereótipo. E quando você fala que você é do interior, não, você tem que saber de pecuária, você tem que saber de... tem que montar em boi, é. Você tem que saber agricultura, tem que... tudo. Não, você não pode ser...
Tem que montar em boi. É. Ele olhou pro Serafim de novo. Pô,
cara, velho. Não, mas ele é gado leiteiro. Não,
eu lembro quando a gente ia fazer os shows juntos, a gente ficava conversando pra caralho dos filmes.
Imagina o VAP que não sai dali. Não, mas o que você ia falar? Desculpa.
Não, falando isso, que desde quando a gente fazia o show lá, que a gente conversava muito desses bagulho de filme pra caralho, curte pra caralho. Você Sim. lançou um filme, lembra? Acho que você lembra.
Começou com isso, o Azarado.
Como é que é a história do filme?
Antes tem na internet? Tem o trailer, eu tenho o DVD desse DVD.
Nunca
desse
lançou filme. Esse...
Não.
Nem durante a pandemia que tava sem conteúdo, não pensou, falou, vou lançar.
Não, não.
Por que não?
Por que não? Não sei, acho que é pra mim mesmo, assim. Quando em 2010, eu sempre quis ser diretor de cinema, antes de eu querer ser comediante. E aí foi quando eu comecei a falar, o que que precisa? É uma história, tal, tal, tal. E eu fui fazendo tudo isso. Na empresa que eu trabalhava, que eu era muito rápido no computador, eu tinha muito tempo livre, que eu terminava as coisas muito rápido. E aí eu comecei a escrever, né? Imprimi tudo lá. Obrigado, Latex. E aí eu comecei... Em 2010 eu fiz o teste de elenco. Era produtora de um homem só. Filmei, editei, divulguei, até atuei. Fizemos sessão de gala com as autoridades, os parentes de quem atuou. Levei em 5 cidades na região ali. E só em 2012 que foi começar o stand-up. Então, assim, 2010 foi onde começou tudo. De verdade. E foi a primeira vez que eu fui no palco, foi em 2008, quando eu tava com 18 anos de idade. Eu queria ser um diretor de cinema, eu era vidrado em efeito especial, ficava pesquisando tudo, aprendi o que era After Effects, Premiere. Quem entende sabe o que eu tô falando, quem edita sabe o que eu tô falando.
É o roteirista, não, é o
grandeeditores.com.br.
Então, e aí eu merchan na sua cara. Tô...
Toma, já valeu 300.
Então eu lembro que eu tava numa... palestra de formadores de líderes. E tinha um mágico humorista. Nossa. E palestrante. Olha, era um combo.
É o Caio.
E aí... Não, esse era engraçado. Aí ele não tinha bombo. Ele falou, quem tem um sonho? Aí eu falei, eu quero ganhar o Oscar. E todo mundo riu. Aí falaram assim, por que vocês estão rindo? Tem que sonhar grande, tem que sonhar alto. Se você sonhar baixo, você nunca vai descobrir o que tem lá em cima. Aí todo mundo, e eu assim, cala a boca, seus bosta. E aí ele me chamou pra fazer uma mágica lá no palco, aí eu comecei a fazer uns negócios, tem que ter a pose, e todo mundo riu. Ali que eu falei, isso é bom demais. E aí eu comecei a buscar mais teatro, buscar mais tudo isso.
Mas os primeiros shows, eu lembro que vocês também tinham uma peça, né? Você começou também, não tinha uma peça antes de virar o Risco Farofa, o Circuito de Stand-Up?
Tripatetas.
Tripatetas.
Nossa, era horrível, nossa. Um plagiava a freira, o outro, eu fazia um maloqueiro tonto.
Como é que falava maluco?
Meu, legal, cara. É meio que sotaque da Moca aqui. Meu, amor, foda, cara. Foda. Não tinha piada nenhuma. Nenhuma. Era eu, uma touca. Eu tenho a foto. Eu, uma touca, camisa do Flamengo, calça. É, aquela calça.
Bag. É Big.
Não era calça Big. Não era calça Big?
Saruel.
Que tinha aquele, aquele rodapézinho assim. Não era calça Big, era calça Big?
É, uma largona, mais larga.
É, largona de maloqueiro, que os maloqueiros antigamente usavam.
Skatista, né? Aquelas calças de skatista.
É, essa do Tony Hawk. É. Aí eu usava isso aí e era totalmente sem graça. Depois é que eu fui descobrir Judy Carter, eu comecei a estudar mesmo, sabe? Uhum. Porque quando a gente foi fazer o primeiro show, foi de supetão. Uma dona de... Eu tinha assistido o DVD do Rafinha, gostei pra caralho. E aí a dona de bar falou, alguém faz stand-up? E nós... Aaah! E aí nós... Aí nós começou de supetão ruim, errado. Mas aí a gente... Eu comecei a estudar. E aí eu comecei a entender como é que faz essas... Né?
Você ficou quanto tempo até começar a virar, dar a virada na carreira, começar a rodar com seus shows, caramba?
Eu posso falar que...
Encontrar personas, caralho.
Ah, sim, tá. Rodar com solo? É porque eu comecei a postar vídeo em 2017 só.
Entendeu? E você já fazia desde 2011.
Então, eu tinha vergonha de postar. Porque eu achava que os humoristas, vocês tudo aqui, ia achar ruim.
E acham, né? Mas como é que você é filha da puta? Tem que se foda os comediantes. Todos lá, a gente fica aqui, esse podcast, a gente fica cagando regra sobre comédia todo dia. Nós mesmo já cagamos um monte de regra aqui, Cirilo. Dos Open. Isso é a parte mais legal de ter o podcast. Cagando regra.
Foda-se. Mas é verdade, eu tinha vergonha. Só que aí eu comecei a postar os vídeos falando do interior. E eu lembro até hoje que foi... Eu comecei a falar mais sobre isso o dia que foi o Atila Xinhê lá em São Manuel. Ele falava que o Habib's era uma bosta. Mas o Habib's
pra São Manuel. Ele falou isso em São Manuel.
Isso, mas São Manuel, pra ir no Habib's tinha que pagar pedágio e ir pra Botucatu.
Então, era um puta num rolê foda.
O nego pedia em casamento no Habib's, pá. A aliança vinha dentro da esfirra, os caralho, quatro. Agora, e aí, eu falei, cara, é outra, não, tem outra percepção de mundo.
O Habib's lamberava também, galera. Toma banho pra ir.
Então, assim, era outra percepção de mundo. Então, eu falei, vou começar a falar mais sobre esse jeito nosso de ver as coisas. Isso foi era 2014.
Que aí você começou a sentir que... Ficou se sentindo melhor, né? Porque você tava passando uma verdade sua.
Mais à vontade.
Mais à vontade.
Naquela época eu falava de feiura, falava de...
A cabeçona que o Cirilo tem uma caixa d'água, meu Deus, tira esse chapéu aí.
Não, mas eu vou falar pra você. Tem uma galera que zoa nós. Di, por favor. Que zoa nós, que a cabeça é até maior às vezes.
A minha é maior que a sua?
Não sei, vamos ver.
É maior?
Não sei.
Como é que eu não sei botar mas essa porra assim, tá certo?
É. Você tem a mesma cabeça que eu.
É.
Você consegue aceitar essa verdade agora?
Você tem a cara inchada, né?
Cachaça, também. Isso é verdade. Muito. Ou seja, eu só tô moiado. Essa é a nossa diferença.
O maior queixo do Brasil falando, chamando sua cara de inchada. Parabéns.
É isso. Você lembra qual a sua função aqui, né?
Eu sei.
A sua função é essa que você acabou de fazer?
Vou fazer o teste. Põe também, deixa eu ver.
Eu tenho um cabeção gigante.
É assim mesmo.
Foi o que a Fernanda disse.
Ó, serviu igual, faz assim. Serviu.
Pô, agora ele não vai caber.
Vai agora acabar com o seu tupete,
na minha não cabe. Aí, ó.
É, o Murilo...
Bom, então...
Minha cabeça é grande.
Então temos aí que eu sou o menos cabeçudo do rolê, tá, gente? É. Queria deixar isso aqui
mais
claro.
Mas você tinha até piada disso.
Mas era uma bosta a piada.
As piadas do Power Rangers também, que era muito boa. A do
Power Rangers era boa, verdade. É porque eu cresci assistindo tudo que era super-herói. Sempre fui fã de super-herói. Cresci assistindo Chapolin, Power Rangers, Dragon Balls. Tanto que eu quero que o Super Arroba beba muito mais disso, inclusive.
É muito boa aquelas as suas sketches aí do Super Arroba.
É muito boa.
Achei aquela da Liga da Justiça maravilhosa, da cena final lá do
Batalha. Levantando no YouTube? Não, tá só no Instagram e Facebook.
Você não postou no YouTube?
Não.
Será que vai cagar o algoritmo do canal?
Vai, não tem nada a ver. Mas criar outra coisa pra criar.
Cara, é muito boa. É o canal do Super Arroba.
É muito bom. Né? É muito boa aquela. Cara, eu dei muita risada.
Eu tô preparando, já tô terminando uma que eu tô falando com o Superman.
Que o Superman, é muito bem
caiu, o Superman, do Superman. O Superman caiu no bafômetro. Aquela que ele tá preso, sabe? Boa. E tem a. Eu vou fazer a próxima, que é do final do Ultimato, onde abre os portais. Que tá aquele exército com o Thanos. Aí eu vou me colocar no lugar do. Eu não, né? O Superoba. No lugar do. É que eu sou igual Chaves, né? Vou me colocar no lugar do Capitão América. E aí eu vou falar, sabe o que mais tem nesse mundo, nesse planeta, do que alienígena? Aí eu faço aqui, vem... Eu não sei se eu faço uma regrinha de três ali, vem a cachaça, vem isso aqui, vem o berrante, aí eu falo, corno. E abre os portais.
E começa a chegar a galera.
E a galera vem chegando.
Ah, maravilhoso. É muito bom isso. Muito bom.
Ó, tem mais um superchat aqui do Guilherme Dantas. Ô, Cirilo Pilantra, comprei ingresso, aluguei um carro pra ir em Passos... E esse Enzo não fez o show por causa da chuva. Vem em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais.
Não foi por causa de chuva. Na verdade, o que aconteceu foi que a chuva destruiu o teatro. Foi só isso que aconteceu.
Caralho, como você é estranho, né? Porque você gravou um DVD na chuva, a céu aberto. Aí no teatro que é coberto, ele não faz o show. Porque choveu.
Moço, tem vídeo. A rua virou um rio e entrou pra dentro do teatro, assim, filho. Que o teatro é pra baixo. Nossa, acabou, miga, acabou pipoca ali, filho.
Eu nem superar o pedir ajuda pro Aquaman também, pô.
Não estamos conversando muito.
Ô, Círio, deixa eu te dar um presente aqui, vai. Dá pra ele, ô Murilo. Faça as honras, Gringuima. Seria legal você fazendo imitando ele. Pega o chapéu, imita ele e faz o merchan. Vai.
Aoba. Esse aqui, ó, você pode pegar o... O fricô aqui tem vários sabores.
Eu falo assim.
Tem vários sabores. Aqui, ó. Não, isso aqui, ó.
Você teve uma paralisia facial, hein?
Uma hora o cheque volta, né?
Na hora de passar o cheque, antes de passar o cheque, você dá 5 borrifadas. Aí pode cagar à vontade.
Pode tocar
o berrante à vontade. Aí,
vou te falar que eu preciso ensinar minha namorada a fazer isso, que ela sempre usa depois de cagar. Como mulher peida fedida, caga. Meu Jesus. É só a Mi?
Não é. Eu sei que vocês estão com medo das
e suas. Essa aqui é pra ela levar na bolsa. É o mais discretinho pra cagar na casa dos outros.
É. É, tem dessa.
Cagar no rodeio.
Número 2, sem medo e sem cheiro. Ah,
sair pro rodeio é bom, hein?
É. Dá pra cagar na arena.
Cagar no banheiro químico é sacanagem.
Quem nunca? Já fui me cagar.
Cara, eu recebi uns vídeos que teve um piseiro lá do João Gomes agora lá no Nordeste.
Tuitei isso hoje, coisa isso.
Meu Deus do céu.
Não, o cara cagou na cadeira.
Você viu na conveniência? Dentro do posto Shell.
O cara chateado aqui assim, ó. É. Ele arriou aqui, ó.
Ele arriou sentado na cadeira dentro da conveniência. E cagando assim na cadeira bebaço.
Show do João Gomes.
Inclusive, se esse vídeo chegar a esse rapaz, eu quero uma amizade sincera com você. Deve ser um rolê do caralho.
Só não leva em casa.
Não, só não senta na cadeira.
Só bate fricô nas cadeiras, né?
Já tem um lencinho, né? Já vai. Esse lencinho já dá aquela limpadinha também.
Né? Isso aqui, sabe como eu chamo isso aqui? Quando nós tá rodando, eu chamo de banho, né? Pega aqui.
É.
Chegamos, vambora.
Maravilhoso.
Eu já me troquei em calçada, meu amigo. Nossa, não tá escrito.
Olha só, o Murilo vai dar a última passada aí no superchat, Murilo. Vai no chat aí onde tiver.
Deixa eu ver se tem mais superchat. Isso aqui
se chama Estamos Sem Assunto, gente.
Não, que tá, estamos no horário, né?
Ah, tá.
É, no horário apertado, porque o Guima vai ter que.
Inclusive, alô, pessoal de Arujá, tô já indo divulga, pra aí fazer
já
show.
Divulga, já divulga.
Hoje tem show em Arujá. Já chegou a agenda aqui agora, olha. Dia 2 de dezembro tem Guarulhos. 3 e 4, vou estar na festa do peão de Jaguarão, extremamente bêbado. Mas dia 7, eu tô em Mogi das Cruzes. Dia 8, tô em São Paulo, no A Quarta é Nossa. Não, não sou eu, não. Olha os caras marcando aqui errado. Dia 9, marcaram eu, não sou errado. Dia 9, tô em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados e Nova Andradina, Turnezona, Mato Grosso do Sul.
Toma.
Dia 3, tô em Limeira, Itu. Aí eu vou pro interiorzão, Tupã, Ourinhos e Ibirarema, São Paulo. Aí é Natal, explosão de acabum, dando verão.
Ô, Guima, você...
Sabe quem fala explosão de acabum, dando verão?
Quem?
Cristiano Joe, a lenda.
O príncipe.
É. Aldente!
É. O príncipe Jones.
O príncipe Jones.
Quero ver sorriso.
Você sabe que ele, o Cristiano Joe, ele está povoando o sotaque de Sorocaba. Todo mundo lá, todos os comediantes de lá.
Fala,
Joe, bagunça, explosão, doença.
Maravilhoso. Eu sou o Luciano Guima, tô no Instagram e tô também no YouTube. Hoje tem vídeo novo no meu canal. Luciano Guima é um Guimarães amputado. Um Guimarães. Começa a escrever Guimarães, para no ar. É isso aí, muito obrigado. E Murilo Moraes.
Eu sou Murilo Moraes também. Daqui 15 minutos tem vídeo novo no meu canal. Então você que tá aqui, entra lá no meu canal assim que acabar aqui o podcast e deixa um comentário lá, aoba, no comentário, que eu vou saber que você veio aqui do podcast e assista o vídeo eu falando sobre o touro da Bovespa, o touro da B3.
Já aproveitando, acabando aqui agora, já vai lá no vídeo completo, curte o vídeo e comenta. Todo mundo põe o aoba, né?
Aoba.
Comentando aoba pra dar aquele engajamento top no YouTube. Isso. E amanhã tem show no Minhoca, acho que tem alguns ingressos ainda. É, domingo tem Santo André no Hilários, você do ABC aí, cola lá que vai ter uma gravação especial também.
Sim.
E Marco Cirilo, quer divulgar mais alguma coisa? Canal...
Tô vendendo um Monza.
Especial, divulga o especial, caralho.
É, isso. Eu vou fazer. É, todo mundo acessa aí, por favor, meu YouTube, vê meu primeiro especial gravado em Barretos em Bar de Chuva. Pô, choveu de um tanto lá, moço.
Lembra?
Que eu quase falei pro pessoal lá, filho, não parece que tá rolando uma arca e nós não embarcou? É, tá lá no YouTube 100% pra vocês. Tem o segundo DVD que tá... Eu falo DVD porque...
especial.
Vocês entenderam, né? É, tem nosso segundo DVD especial de comédia. Faz o combo. É, lá no Globoplay, tá? Quero muito que vocês assistam lá, gente. E alguém me fala como é que ficou, porque eu não tenho Globoplay. Então aí fica mais difícil pra mim ver o resultado.
Faltou no contrato uma senha.
pelo menos um meizinho, né?
Dá
um
meizinho. Me passar a senha dele ou não?
Mas assiste lá o especial do Cirilo. Quando você estiver assistindo, marca ele no Instagram pra ele repostar lá.
E já estamos com um show novo que chama Daqui Pra Frente, Só Pra Trás. É o show novo que nós vai estar rodando agora, 2022 pra frente.
Participação do Michael Jackson.
Pós-pandemia.
Dá um moonwalk no...
assiste meu vídeo novo também. Eu postei ele atrasado, porque no vídeo que eu postei essa semana, eu divulgo o DVD e falo, não, em breve tá lá.
Famosa gaveta, né? Famosa gaveta.
Você vê que às vezes o planejamento dá errado.
O pessoal da agenda não tá muito por dentro, mas é isso. Obrigado,
valeu,
de verdade. Filho,
obrigado.
Já é arroba superaoba também, tá, gente?
É, de é meu casa, projeto hein? Novo. Quando quiser, precisar divulgar qualquer porra aí, vem aí que é nós. E você vai fazer uma pontinha também lá na série.
Por favor, exatamente. Não vai gravar hoje, mas não vai gravar. Último anúncio, tô vendendo um Monza 94, Monza CD. O apelido dele é Foguete, que Foguete não tem ré. Ah, Brito, obrigado.
A cara do Serafim.
Eu achei que ia ficar mais engraçado, né? Mas da Tatiana foi mais legal, né? Então, a prima nossa que é puta, que ela, todo mundo fica, né? Põe o dedo nela, né? A gente chama ela de Toutiana. Você gosta de piada ruim? Você gosta de piada ruim?
Bloqueia com a digital.
Eu amo piada ruim. Piada ruim eu amo. Sabe por que o Chewbacca tem um monte de filho?
Por quê?
Porque ele só vai no pelo.
Eu gosto.
É bom. Manda uma, manda uma.
Deixa eu ver uma.
Tem uma que eu achei maravilhosa. Sabe qual foi a frase mais falada no Titanic?
Isso é muito boa.
Tem
alguma? Qual que é a rede social mais utilizada na Bahia?
Eita. Qual?
O LinkedIn. LinkedIn.
Olha, depois dessa,
eu não. Eu vou falar que o Uberaba, de uma vez que eu fui lá, tinha um velhinho passando com a galinha. Falou, vai comer? Ele falou, já comi, tô indo devolver.
Vai, agora eu quero ver esse duelo, até onde vai, vamos lá.
Tem um amigo meu, ele vivia falando assim: vou te pegar na saída, vou te pegar na saída, vou te pegar na saída. E depois de 15 anos ele conseguiu. Virou Uber.
Muito bom. É pra revidar?
Vai. Tô...
Nossa senhora, piada curta. Eu não tenho piada curta. Ele que tem, cara. Deixa eu fazer um desenho aqui, peraí.
Não tem também.
Sabia que eu tava pensando que é muito contraditório você vestir uma camisa de gola rolê e ficar em casa?
Eu gosto daquela que o moleque chega no pai dele e fala: pai, lá na escola tá todo mundo me chamando de Backstreet Boys. Aí o pai fala, quem?
Everybody. Molequinho chegou no banheiro público, tinha um negrãozão meia-noite mijando lá assim. Dois passos pra trás. E aí o moleque falou, nossa tio, pra que esse pau tão grande? Ele falou, pra enfiar no cu de quem fala fino. O moleque, ô louco, meu.
Maravilhoso. Ah, tá bom, valeu, gente.
Pronto.
Tem que ter esse corte aí, né? O combo. O combo do humor. Esses caras estavam cagando regra pros outros.
É isso.
Tchau.